Boa noite a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Comunico os vereadores que nós temos 5 espaços para o pequeno expediente e 2 espaços para o grande expediente. Temos 2 espaços no grande expediente e 5 no pequeno expediente. Não, temos aberto para você saber. Olha do dia 22 para mim, por favor.
Ata de número 11 de 2021. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, com início às 18 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, sito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juiz, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Alexandre de Freitas Lenz, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Antunes Rolim, Josias e Abreu Pinheiro, José Ricardo Adame da Rosa, Marildo Combaule, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michael, Paulo Roberto Fernandes Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Etal, Evaldenei Wagner dos Santos, o presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Paulo Braga que procedesse na leitura da ata de número 10 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 22 de março de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário leu a correspondência recebida do Poder Executivo Municipal, correspondendo o pedido de informação de vereador, em seguida, passou a ordem do dia, enquanto foi deferido o voto de pesar da senhora Miriam e Lúcia Vieira Paim, bem como ao senhor Alceu dos Reis. Inicialmente foi colocado em discussão o projeto de lei complementar de origem do Poder Executivo processo de número 198/2021, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º e revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Juiz. Foi lido o relatório favorável com emenda da Comissão Especial, manifestou-se na matéria o vereador César Busnello. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar, processo de número 1574/2020, reapresentado, que acresce, altera e rearticula o dispositivo que menciona a lei complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juiz. Foi lido o relatório favorável com emenda da comissão especial. Isso feito, foi discutida a proposta com emenda do projeto de lei complementar e, sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar. Sem que houvesse manifestações, foi colocado na primeira votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo do número 274/2021, que altera o dispositivo que menciona a lei de número 5.860, de 5 de dezembro de 2013. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Matheus Pompeu, Bruna Gubiani Coletivo, Marildo Combaule, César Busnello, Ubiratã Ertal, Paulo Braga, Cleuto Rolim, Valdenei dos Santos e Adalberto Noronha. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 275/2021, que altera o poder executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a Associação Hospitalar de Caridade de Juiz para fins que mencione da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, manifestou-se os vereadores Matheus Pompeu, Cleuto Rolim, Paulo Braga, Josias Pinheiro, César Busnello, Ricardo Adame. Foi referido pelo vereador José Ricardo Adame que seja feito convite à direção do Hospital de Caridade para comparecer à sessão a fim de prestar esclarecimento sobre a situação da instituição. Assim, o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. sem que houvessem outras manifestações. A matéria foi colocada em votação, aprovada por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de processo de número 276/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar Bom Pastor para fins que menciona e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocado em discussão o projeto de lei do processo de número 277, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$ 500 mil. Autoriza a inclusão da ação do anexo 13 e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão da ação do anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com parecer favorável, a Comissão de Finanças e Orçamento manifestou-se os vereadores César Busnello, Valdenei dos Santos, Josias Pinheiro, Bruna Gubiani, Paulo Braga, Ricardo Adame, Cleuto Rolim, Ubiratã Hertal e Adalberto Noronha. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 278 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidores para a Associação Hospitalar Bom Pastor para fins que mencionem e dá outras providências. Com parecer favorável com a emenda de comissão, com a emenda da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e pareceres favoráveis às Comissões de Finanças, Orçamentos e Políticas Públicas, foi colocada em discussão primeiramente a emenda do projeto de lei. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocado em discussão o projeto de lei e sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram remetidos para as comissões técnicas permanentes os projetos de origem do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que fica instituído no município de Juí, de caráter voluntário, arrecadação para Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Juí, e da outras providências. O projeto de resolução da autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo, que institui na Câmara Municipal a Frente Parlamentar dos Homens para fim da violência contra as mulheres e da outra providências. Após foi colocado em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando a limpeza e a manutenção das margens da rodovia IRS 155 e da sua extensão. Envio de ofício ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, e os deputados líderes das bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com a finalidade de requerer aos citados que considerem a inclusão de artesãos e artesãs profissionais da classe artística e profissionais de transporte escolar do projeto de auxílio econômico de R$ 130 milhões proposto e que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ou envio de ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, NDB, demonstrando o apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI dos medicamentos do Covid-19. Com a finalidade de investigar os aumentos exorbitantes dos preços de medicamentos e insumos utilizados no combate à pandemia, especialmente no kit intubação e insumos. De autoria dos vereadores César Busnello e Adalberto Noronha, requer que seja instituída a comissão especial para auxiliar a fiscalização do combate do Covid-19 no município, sendo solicitado pelos autores da matéria que trate de desarquivamento do processo que foi deferido. De autoria do vereador Jorge Amaral, requer envio ao ofício ao Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando com urgência a destinação de medicamentos em falta na rede pública de saúde. Entre eles estão dipirona, amoxicilina, clavulonato de potássio, todos receitados para continuidade do tratamento pós-internação de pacientes de Covid-19. Sendo retirado o pedido do autor de autoria do vereador Matheus e Paulo Braga. De autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, requer o envio ao Presidente da República para que inclua a categoria de vacinação prioritária para o Covid-19 todos os profissionais da área de educação, professores, auxiliares, secretários, higienizadores, cozinheiros. Manifestou-se os autores da matéria, de autoria do vereador Valdanei dos Santos, requer o envio à senhora Raquel Cristina Feidel Pintel, presidente da entidade Te Amor, para participar da sessão plenária, a fim de explanar sobre a Semana do Autista, considerando que transcorre a terceira semana municipal de conscientização sobre o autismo. Sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após o vereador Adalberto Oliveira Noronha, através do requerimento verbal, propôs convite à direção do CISA para comparecimento à sessão plenária para explanar sobre a aquisição de vacinas para a região, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foram colocadas em discussão moções de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, moção de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde e de serviço público e privado que há mais de um ano estão na linha de frente do combate ao Covid-19. De autoria do vereador Jorge Amaral, moção de apelo para custear despesa de pacientes internados pelo Covid-19, a despesa com a internação de pacientes em hospitais particulares diante da inexistência de vaga no hospital público deverá ser acada pelo Estado. De autoria do vereador Rodrigo Noronha, moção de apelo para que seja incluído na lista prioritária da vacinação os profissionais de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil e Suspensa. De autoria do vereador Ubiratã Hertal, moção de apoio ao projeto de lei de número 6.330 de 2019, que altera a lei de número 9.565 de 13 de junho de 1998, lei do plano de saúde, para ampliar o acesso ao tratamento antiplasmístico domiciliares ou uso oral pelo usuário de plano de assistência à saúde, de autoria do senador Regufe. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações que constam na pauta. Após, por deliberação do plenário, foram retiradas as inscrições para o espaço de pequeno e grande expediente. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21h55, do que para constar lavou-se em ata. Lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 11 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata 11 de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado, ata 11/2021 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício de número 1090 de 2021, Passo Fundo RS, 25 de março de 2021. A sua excelentíssima senhor, Valdomir Elton Schaefer, presidente da Câmara Municipal de Juí. Rua Benjamin Constante, 116, Centro. Assunto comunicação, deliberação de recursos. Atendendo ao dispositivo do artigo 1º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Senhoria para conhecimentos e provimentos cabíveis a liberação de recursos financeiros em 25/13/2021 no valor de R$ 53.758,35, destinado a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento de número 0398705 de 20-24 de 2014, assinada em 13/1/2014, no âmbito do programa Pro Transporte Mobilidade Pro Transporte Setor Público. Carlos Adalberto Bizarro, gerente da filial, substituto eventual, gerência executiva do governo Passo Fundo RS.
Nesse momento eu suspendo os trabalhos e solicito que os vereadores acompanhem até a mesa a convidada desta noite, senhora Raquel Cristina Faistel Pinto, presidente da Teamor. Abertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura do ofício convite.
Ofício de número 072 de 2021, assunto convite à presidente Teamor, senhora Raquel Cristina Feidel Pinto. Em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou a consignação dos anais desta casa na sessão plenária ordinária, no dia 29 de março do ano em curso, proposição do vereador Valdenei Wagner dos Santos, Popai, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária do dia 5 de abril do corrente ano nesta casa, a fim de explanar sobre a Semana do Autista, considerando que transcorre a terceira Semana Municipal de Conscientização sobre Autismo. No aguardo de confirmação da presença, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente.
Tá bem. Eu passo a palavra, então, ao vereador Valdenei Popai, proponente da matéria, para saudar a nossa convidada em nome do Poder Legislativo.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras e Raquel, a nossa presidente da Associação dos Familiares e Amigos e Autistas de Juí. Bem agradecer a tua presença aqui conosco, né? E em relação à terceira semana do autismo, da conscientização municipal do autismo em Juí, né? E é com muita satisfação que nós, da Câmara, recebemos a tua presença aqui, Raquel. E convido você a falar um pouquinho da associação, tá?
A palavra está à disposição da convidada.
Olá, boa noite a todos, né? Já estamos... Eu não preparei fala nenhuma para vir conversar com vocês, porque é muito do coração da gente. Essa luta é uma bandeira que não só eu carrego, outros pais, outras famílias carregam, e que começou em 2018, aqui no município de Juí, a partir de algumas dificuldades que nós enfrentávamos de acesso às terapias para os nossos filhos, que era o mínimo. Mas, com o tempo, nós conseguimos ser acolhidos por esta casa, pelas pessoas que aqui estavam, pelo poder público também, que foi entendendo a nossa demanda e trabalhou junto, e agora com essa nova gestão também. Pessoas que me encontraram depois da última sessão plenária dessa casa me falaram que foi a sessão mais bonita que eles viram acontecer aqui. E eu quero agradecer sinceramente a cada um de vocês pela semana passada e pelas palavras que aqui foram ditas por cada um, que compreenderam a importância, compreendem a importância do autismo. Nós temos outras deficiências, temos. Mas o autismo tem se destacado no mundo inteiro pelos índices alarmantes. Hoje, a cada 54 nascimentos, uma criança nasce com autismo. Logo, nós teremos meia sala de aula com crianças neurotípicas e a outra metade com crianças com autismo. Precisamos aprender a lidar com elas. Precisamos aprender a aceitar o diferente, porque estaremos convivendo todos no mesmo espaço social. Nesse sentido, uma das nossas conquistas, que foram muitas já, mas precisamos avançar ainda mais, foi a Semana de Conscientização do Autismo. E essa Semana de Conscientização do Autismo, temos procurado, mesmo com a pandemia, não deixar passar em branco. E conseguimos, nesse ano, com a participação de muitas pessoas, inclusive dessa casa, fazer uma linda Semana de Conscientização do Autismo. Essa semana começou na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, e vai até o sábado, com participação de outras entidades que também trabalham com o autismo em nosso município. Nesse sentido, uma das programações que nós tínhamos era o lançamento de um livro, Através do Olhar, Histórias que se Cruzam. E este livro foi apoiado por cada um de vocês. E nós estamos com ele em nossas mãos hoje. E daqui a pouco vamos presenteá-los com esse livro, aonde conta a narrativa das vivências de 10 famílias da Te Amor. Tem junto a pintura realizada pelos autistas, uma foto da pintura em tela, e mais o trabalho de 5 profissionais que trabalharam com a Te Amor durante esse tempo. Nesse sentido, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mas eu gostaria, se fosse possível, que o Valdinei fizesse a leitura, ou pelo menos a fala, de uma das narrativas que está no livro. Não sei se é possível agora, presidente.
Não.
É possível que ele fizesse pelo menos uma das leituras, porque a narrativa dele também consta nesse livro. E depois nós gostaríamos de presenteá-los, então, com um livro.
Obrigado, Raquel, pelas palavras. Eu vou apenas resumir a história do meu filho, Eduardo. Gostaria de mostrar o desenho dele para os colegas. A história dele é a longa caminhada. O Eduardo, ele nasceu em 2005. O Eduardo, ele nasceu tranquilo, desde o parto, a gravidez da minha esposa foi bem tranquila, mas o Eduardo, com um aninho e pouco, na escola, os profissionais da área de educação começaram a notar que o Eduardo, ele começou a demorar, a gatinhar, a segurar a cabeça. Então, os profissionais da área de educação nos procuraram, chamaram tanto eu como a mãe dele, a Juliana. Ali começou a nossa luta. O que que o Eduardo tem? Os profissionais diziam: o Eduardo não é normal, ele tem algo. Ali a gente começou a buscar no poder público exames. E, como sempre, a demora ocorria. Não tem, é para amanhã, 5 horas da manhã, ia lá, chegava, não tinha ficha. E, com o passar do tempo, a gente conseguia. A gente pagava, dava um jeito, de um lado ou de outro. Eu venho falar para vocês, como pai, que viveu, sentiu na pele. Eu não tenho vergonha de falar. Por várias vezes chegar em casa, água, a luz cortada. mas o atendimento do meu filho eu mantia. E manteria muito mais. Por muitos e muitas andanças, aí se encaminhou para uma fonoaudióloga, no qual nós pagávamos, não tinha no poder público. Depois, neurologista, conseguimos uma consulta via SUS. Neurologista encaminhou para uma neuropediatra. Neuropediatra não tem no SUS. Pagávamos. A neuropediatra encaminhou para Passo Fundo, fazer um check-up geral. Lá, aí eles dão uma, nem sei dizer o que que é. É uma injeção para imobilizar ele, para ele, anestesia. Ali eu segurei ele, porque tinha que abraçar ele para poder dar a tal da injeção. Ali eu senti na pele. Como se meu filho estivesse morrendo nos meus braços, tendo que atender minha esposa também. Levei ele para a sala. Não deu nada. Tudo normal. O Eduardo levava na escola, no qual ele mordia os coleguinhas, se jogava no chão, mordia os professores, chorava muito, mas ele não sabia dizer o que ele tinha. Apenas isso. Os professores ligavam, lá ia o pai ou a mãe, chegava lá, ele simplesmente dava risada, a gente conversava, ele ia para a sala normal. Isso foi várias e várias vezes, aconteceu, até que teve um exame no Hospital de Clínica em Porto Alegre. Demorou um ano e pouco para a gente conseguir esse exame, no qual tivemos que ameaçar o poder público para entrar na justiça. Aí nós conseguimos. De lá, a profissional nos chamou e disse que tudo indicava que era, ele tinha síndrome do X frágil com traços de autista. Que bicho de sete cabeças é esse? Tem remédio, doutora? Tem como dar um remédio para curar ele? Tem como fazer uma cirurgia? Não, não tem. Lá fomos buscar o que que é isso, autismo. De que forma que eu posso ajudar o meu filho? O meu filho foi me chamar de papai com 4 anos e pouco. Antes disso, ele não falava nada. Mamãe. Porque o que que acontece? Quando nasce o filho da gente, o pai ou a mãe projeta. Ah, o pai geralmente ele diz, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai junto comigo, vai caçar, vai pescar. Aí, de repente, o chão cai, né? É que nem, puxa, tu tá de pé num tapete e te puxa o tapete. Mas isso, jamais nós vamos desistir disso. A doutora perguntou assim para mim, pai, mãe, o que que vocês esperam do Eduardo? Vocês projetam o futuro dele? Eu disse, olha, doutora, o que eu projeto dele é dia após dia. É cada palavra que ele sai, que ele me fala, para mim, é uma conquista. Isso é planejar. Eu não posso dizer assim, o Eduardo vai ser um professor, ou o Eduardo vai ser um advogado, mas eu não vou desistir dele. Como muitos pais e muitas mães, a Raquel é uma mãe. Então, isso tudo me motivou a lutar. Juntamos forças, acho que foi até pelo vereador Busnello, que teve uma audiência pública, né, em 2018. E os demais vereadores ajudaram muito. Tem o Beto aqui. próprio Mutli, permanece, Alexandra. E a gente se juntou, eu cheguei um belo dia em casa e a minha esposa disse, tem audiência pública sobre autismo na Câmara. O que é que eu quero fazer lá? Fazer o que lá? Ela disse, vai lá. Eu estava cansado, tinha ido às 4h30 para a empresa, peguei e vim. Aqui nos encontramos, a família tem amor. Nos conhecemos até hoje e ali começou a nossa luta. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, meus colegas vereadores, presidente, os colaboradores aqui da Câmara, eu não cheguei aqui em vão. Eu tenho um objetivo na minha vida, que é que nem eu falei da outra vez. Hoje eu sou um defensor do autismo, porque eu tenho filho autista. Mas eu sei que dá. Se nós lutarmos com as nossas forças que nós temos da Associação Ter Amor, com a Raquel, com essa força que ela tem, de vez em quando dizer, Raquel, vai com calma, nós estamos conseguindo muito. Eu acho que futuramente vai ter um autista aqui, ou dois, ou três. Eles vão lutar pela causa autista, não o pai Valdenei, ou na presidência da Ter Amor, a Raquel, mas de repente um autista. A gente quer colocar eles lutar pelo direito deles. Eu fiz uma breve história. Não vim aqui reclamar, não. Muito pelo contrário. Eu tenho orgulho do meu filho. Eu tenho orgulho da minha luta. Eu tenho orgulho da luta desses pais que a cada dia estão lutando por direitos, por políticas públicas em nosso município. E com certeza, vamos buscar muito via município, via Estado. Então, só tenho a agradecer aos nobres colegas aí, vereadores, essa oportunidade de nós estarmos aí com vocês. E agora eu convido a Raquel para a gente fazer um brinde, uma doação aí de um livro. Dentro desse livro, tem 10 famílias que escreveram uma breve história aqui dentro. Tem a história da Ter Amor, as lutas, as conquistas nossas. E é o primeiro livro da Ter Amor, de muitos que virão. Muito obrigado.
A solenidade continua ainda. Nós temos, vamos tirar depois, tá? E a solenidade continua, tá? Não, eu entendo que vocês gostam de foto, mas tem mais um tempo ainda, tá? Bom, então depois dessa pequena solenidade aí, nós agradecemos muito o livro. Nós colocamos a palavra à disposição dos vereadores. Caso alguém queira falar, a palavra está à disposição. A palavra está com a vereadora Alexandra Lentz.
Senhor presidente, colegas vereadoras, Bruna e coletivo, colegas vereadores, eu não podia deixar de falar porque eu não conhecia a Raquel e a primeira vez que ela veio aqui na Câmara de Vereadores e ela começou a falar, e eu me comecei a emocionar com o que ela estava falando. Eu não sabia que tinha um filho que era autista, enfim, né? Mas, assim, tu transpirava amor, sabe? Então, assim, no final, você vai lembrar que eu cheguei e te falei, né? Eu disse, bah, Raquel, eu fiquei muito emocionada com tudo que tu falou aqui dentro da Câmara de Vereadores. Me comoveu. Então, quero te parabenizar pelo livro. Eu vi aqui que tu é uma das autoras, né? Raquel, Cristiane Faz, teu pinto, uma das organizadoras. Parabenizar você, Kelly. Parabenizar os colegas também, papai. Dizer que esse trabalho é lindo, muito importante e que... Se vocês conquistaram tantas coisas como você falaste antes, sabe o que é isso? É amor, porque vocês estão fazendo com amor. Vocês estão colocando amor quando vocês vêm aqui para falar conosco, quando vocês vão na imprensa para falar, quando vocês lutam por alguma coisa. Porque vocês vivem esse momento com os filhos de vocês. E vocês sabem, os filhos da gente é a coisa mais importante na vida da gente. Os meus filhos são as coisas mais preciosas que existem. E quando um filho é uma pessoa especial, que precisa mais atenção ainda e que precisa lutar mais ainda... Mais importante ainda, né, gente? Meu Deus, não tem explicação. Então, só quero deixar para você, assim, que fiquei novamente comovida com o teu depoimento hoje, quando tu falavas do teu filho, e dizer que quero ser, assim, parceiro de vocês, o que vocês precisar aqui dentro da Câmara de Vereadores, que eu acho muito lindo a dedicação e o trabalho de vocês. Obrigada.
A palavra está à disposição do vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, e esse boa noite especial, com certeza, a todas as famílias do grupo, da família Te Amor, Raquel, em teu nome, em nome do nosso vereador, colega de casa, papai. A gente presenciou alguns momentos dessa batalha dessas famílias guerreiras, dessas famílias que lutam muito pela sua família, pelos seus filhos, pelos filhos dos outros também. Nesse momento tão difícil, que a cada dia a gente sofre perdas de amigos, de conhecidos, com esse vírus horrível, com esse momento tão difícil que todos nós passamos, todos, poder falar um pouquinho da valorização à vida, da dedicação das pessoas para dar a vida, para dar aquilo que a gente almeja para os nossos filhos, para os nossos familiares, é muito bom. Muito obrigado por essa associação existir. E eu, especialmente, que presenciei alguns momentos e que aprendi a conhecê-las, como disse na última sessão, junto com vocês, como disse a vereadora Alexandra, primeira vez que tu ouve a Raquel falando do assunto, tu não consegue nem interromper ela, porque ela sabe muito, ela é muito guerreira. E a família Te Amor, com certeza, tem uma excelente representação do seu grupo, dos seus ideais, das suas batalhas. Mas temos muito, muito para se avançar. A nível de Brasil, a nível de saúde pública, o que mais se tem necessidade é profissionais capacitados para lidar com essa situação diferente. Sim, temos que ter aqui a franqueza para... falar exatamente o que a gente sente. Não é fácil os profissionais mudarem a forma como eles têm que agir, muitas vezes, num atendimento. Liberação de terapias, de fisioterapias, enfim, é tão difícil para quem é gestor público, sim, porque a gente sabe que o cobertor sempre é curto e liberar profissionais, ceder profissionais, não era fácil a gente fazer aquele malabarismo, mas com certeza, com a persistência, com a insistência, com a altivez de vocês, com certeza a gente buscou, junto com vocês, todos esses anseios da família de amor. Então, meus parabéns, realmente, e que a gente possa, assim, a cada ano, nesta primeira semana do mês de abril, e que a cada ano vocês possam estar aqui junto na Câmara de Vereadores, apresentando não só outras edições dos livros, mas os avanços que o serviço de vocês teve no decorrer do ano. Que assim seja. Parabéns a toda a família Te Amor, que realmente vocês fazem por merecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente. Boa noite, Raquel, demais integrantes da mesa, vereadoras e vereadores. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída. Somente aquelas pessoas que têm um filho, um familiar, um irmão, um amigo, sabem todas as lutas que é diariamente que eles enfrentam, né? Assim, eu me coloco sempre à disposição, Raquel, da associação. O papai já sabe, já falei várias vezes, inclusive na campanha, vocês ofereceram um espaço para pré-candidatos e eu estava presente. E eu quero sempre deixar bem claro que esse espaço que eu tive, essa oportunidade, será o mesmo espaço que vocês têm, e eu sempre vou me colocar à disposição dessa causa tão nobre e que faz tantas importância, faz tão importante aqui na nossa sociedade. Nós sabemos como é difícil, eu trabalhei em escola de educação infantil, a gente sabe como que é complicado até o pai também aceitar que o filho é autista, né? Então, me coloco sempre à disposição de vocês, quando tiver algum projeto, quando precisarem alguma ajuda. A Te Amor faz parte, sim, e nós estamos aqui para fazer políticas e políticas para todos, e vocês estão inclusos, sim. Eu falava sobre a inclusão, que é tão importante e que muitas vezes nos faltou. E vocês vieram para fazer a diferença, com certeza daqui uns dias vão estar com uma casa de acolhimento, né? Não só para os autistas, mas também para as famílias aceitar a doença, ajudar a cuidar. E eu tenho certeza que essas famílias que vocês já fazem os atendimentos, elas já sabem que elas fazem parte, sim, desse mundo e que elas são importantes e que isso é como o papai falou, não é um problema, né? É algo que a gente vem e que a gente está aprendendo com cada um que está fazendo parte da associação. Nós também estamos aprendendo muito e eu sempre vou me colocar à disposição. Inclusive, a Raquel é uma vencedora, né, Raquel? A Raquel estava internada com Covid no Hospital Bom Pastor há menos de 30 dias e está aqui viva para contar a história, contando aí que se salvou dessa doença que está levando tantas pessoas nesse momento crucial em nosso país. Então, Raquel, te parabenizo duas vezes, uma pela tua vitória de ter conseguido vencer esse vírus e também por estar se dedicando há anos, não só por ser mãe, né? Por ser essa pessoa engajada, trabalhando nas lutas comunitárias, também lá na Unijuí, e fazendo esse trabalho brilhante através de toda a Associação Te Amor. E também sempre lembrando que eu me levei, quando eu comecei a conhecer a questão dos autistas, eu conversava com a Simone e com o Rick por causa do filho dela. E até então eu nunca soube que a Simone também era autista. E um dia a Simone veio e me contou, Paulo, eu também sou autista. E eu disse, como que tu é autista? Não tem como perceber. E assim começou o nosso relacionamento, as nossas conversas. E eu pude entender um pouquinho de o que vocês passam todos os dias como pai, como mães e também como sendo portadores dessa, não sei se posso dizer, deficiência, né? Desse transtorno. Então, me coloco sempre à disposição de vocês, o nosso gabinete está aberto e, com certeza, logo vocês vão precisar dos nossos deputados, né? Para trazer mais verba para terminar a associação. Muito obrigado.
Palavra está à disposição do vereador Cleuton Rolim.
Boa noite, senhor presidente, essa pessoa aí, Raquel, aos demais colegas desta casa, ao público que nos assiste. Amor é o tempero do sucesso. E Raquel, e meu colega, amigo, o pai, tudo é no tempo de Deus. E quando vocês nasceram lá, Deus tinha um propósito para vocês. E vocês marcaram lugar. E uma sociedade, ela se constrói com pessoas do bem. E vocês se doaram por inteiro. E não tem como não se emocionar. Vocês estão garantindo respeito, dignidade para futuros cidadãos, que eles vão ser. Uma sociedade, ela se constrói com pais que são exemplos, que deixaram de buscar questões econômicas, bens, para buscar o maior bem do mundo, que é a qualidade de vida desse presente que Deus concedeu a vocês. A vez passada, eu já falei aqui, quando Deus manda crianças para a Terra, é porque Ele ainda acredita no ser humano. E vocês dois são mais que especiais. Fica aqui o meu registro, não como vereador dessa casa. E eu nem preciso falar que eu estarei sempre à disposição de vocês. Independente. Somos pecadores. Às vezes você deixa a desejar. Mas eu só quero dizer, meu muito obrigado por vocês existirem.
Muito obrigado, vereador Cleuton. Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu de Matos.
Muito boa noite, senhor presidente, vereadores Alexandre Lentes, Bruno e Coletivo, demais colegas, Raquel, presidente da Temor, Aldenei Popai, aos internautas que nos assistem através dos portais de notícias, jornalistas aqui presentes, trabalhadores, servidores dessa casa. Então, tive que também fazer o meu registro aqui, escutando aí o depoimento, não posso chamar de discurso, né, Popai? Foi um depoimento, né? Até lhe parabenizei por isso já, como um pai, né? E por um momento, quando tu falava ali, eu me coloquei no teu lugar, né? Sou pai também de uma menina que tem 2 anos e meio, a Vitória, e sei o quão difícil é educar uma criança hoje, sem patologias, uma criança saudável, 100%, né? E a dificuldade que nós temos. E aí me coloquei no lugar de vocês, Raquel, e pensei, multipliquei isso por, muitas vezes por um expoente imaginável, porque com certeza deve ser algo, uma batalha diária, né? E estou aqui não como vereador, mas sim como pai também, e colocando o meu gabinete à disposição, o nosso trabalho à disposição, o nosso reconhecimento. Sessão passada aprovamos aqui um repasse já para a construção da sede. De antemão, a Raquel, conheci ela na PAI ainda no retrasado, se não me engano, né, numa visita lá. E vem fazendo um excelente trabalho há anos. Já coloco também o gabinete do deputado federal Pompeu de Matos à disposição, né, do que for necessário para ajudar também na causa. E conversava com o vereador Mutu, nossa preocupação dos números que o Valdenei nos trouxe, né, que daqui a uns anos, a própria Raquel disse, as salas de aula serão divididas e terão cada vez mais pessoas com essa... com essa síndrome, né? Então, portadores de autismo, e algo que começa, tem que ser da preocupação de todos. E essas pessoas, como o Beis falava, que vão ser, enfim, inseridas na sociedade, terão suas representações sociais, como o Popai disse, pode um dia estar nessa casa aqui, estar nessa tribuna, pode presidir uma sessão. Né? Então, temos diversos exemplos de pessoas famosas que têm o autismo. Né? Existem níveis e graus, né, de dificuldades, né? Mas isso bem trabalhado desde o princípio, desde de quando mais jovem, sempre a gente consegue então trabalhar e melhorar esse desenvolvimento dessa criança para se tornar um adulto mais próximo do que a gente espera, enfim, de uma pessoa teoricamente saudável. Porque a gente tem que enfrentar o problema, é algo que nos preocupa, então, como pais, como sociedade, e a gente tem que olhar para isso, encarar e dar todo o suporte, e mais do que nunca, parabenizar o belíssimo trabalho que vocês fazem. Né? Eu gosto muito de ler, com certeza, vou ler esse livro, né? Vou ler esse livro, depois eu contar para o papai. E me solidarizo aqui, então, pela causa de vocês, uma causa nobre, e parabenizar o papai como um pai que tu é, e tu realmente tu tocou, fiquei emocionado com a tua fala, né? A Raquel também, e isso é importante a gente falar, tocar no assunto, e cada vez a gente ter mais adeptos, então, mais pessoas preocupadas e voltadas para essa questão tão importante na sociedade hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Matheus. A palavra está à disposição do vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, e uma saudação especial à Raquel, que mais uma vez está aqui em nossa Casa Legislativa, pautando, trazendo, como já foi relatado aqui, emoções. Ela e o Valdinei, uma fala que é do coração, e isso faz uma grande diferença, né, Raquel? Porque é em qualquer momento, em qualquer reunião, em qualquer espaço, que não só vocês, mas outros pais, se refere à questão do autismo, sempre é uma fala carregada de emoções, por diferentes situações, né? Pela realidade que vivem, pelas dificuldades. Então, isso mexe com todos que têm sentimentos, com pessoas que são sensíveis, que sabem das dificuldades que se encontram no dia a dia. Mas, nessa semana do autismo, e que é o segundo ano que nós temos a semana do autismo aqui no município, terceiro ano, desculpa, eu já ressaltei aqui na semana passada o quanto o autismo, a questão dos autistas, ela se tornou mais de conhecimento público, inclusive pelo poder público, em todas as suas instâncias aqui e níveis, também a partir da Constituição da Terra Amor. Mas, Raquel, preciso também ser justo com outras entidades que também trabalham há mais tempo com a questão do autismo. A primeira vez que eu tive contato com o tema foi numa jornada aqui no Clube Juiz, realizada pela Casa Ama Sami, uma jornada regional sobre a questão do autismo. E em outras conversas, lembro de uma delas com a professora Eloá, que a primeira criança, o primeiro aluno autista numa escola regular foi no Polivalente. Quando a professora Eloá fazia os relatos, e a partir disso o envolvimento, a dedicação, e foi se construindo redes, né? Se trazendo mais à tona esse tema. Não foi numa oportunidade única, foram várias, que eu vi o depoimento também de uma mãe, que vocês já conhecem, que é a Gleice Teixeira, que, olha, é de emocionar a realidade, o que ela trazia em relação a realidade dela do cotidiano em relação ao autismo. E aí são várias pessoas, profissionais também, envolvidos nesse tema. E quero também registrar aqui de uma outra pessoa que é muito envolvida, é mãe de autista, é professora da rede municipal, e que eu acredito, Raquel, que vocês já tiveram contato com ela também, que é a Maria Cristina Galares Machado, que inclusive é conselheira estadual da Reunida, que é a Rede Unificada pelo Autismo, que tem uma organização a nível nacional, e ela reside aqui em Juí, e ela é representante, inclusive faz parte do Conselho Estadual. Então vejam que são várias iniciativas, né, e de organizações que nós temos, por isso que o autismo ele conseguiu, de um período para cá, de poucos anos, absorver e muito a atenção do poder público e também da sociedade. Então, é só algumas lembranças que me vem uma grande amiga também, que é professora da rede municipal, que é profissional da área, a Priscila Dias, né, que também trabalha muito e tem formação e se dedica em relação à questão do autismo. E nós aqui, na nossa casa, desde o mandato anterior, seja o legislativo, seja o executivo, na gestão anterior, qual Josias era o secretário, não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, e quero dizer que fizemos ainda muito pouco, né? E talvez muito pouco seja justamente porque a gente não conhece quase nada do que se refere à questão do autismo, por isso que a gente precisa ter esse espaço, aprender mais para poder apoiar mais. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. A palavra agora está à disposição do vereador Ubirajara, Ubiratã Hertal. Eu sempre troco. É que é nome de índio, né? Ubirajara, Ubiratã.
É Bira, né?
É Bira.
Boa noite a todos, vereadores, presidente, colaboradores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, comunidade que nos assiste, especial a Raquel, né, que hoje nos brinda com a sua presença nesse tema tão caro a nós todos, que, Beto, como bem destacavas, vem sendo trabalhado já com várias instituições em nosso município, da APAE, então, incluindo aqui, né, Beto, na tua fala, e dizer que, para nós, Valdinei, mais uma vez é um momento de agradecimento. Agradecimento pelo envolvimento de todas essas famílias nessa questão, e dizer especialmente, Osnello, a causa que a Lisiane Bayer, que é deputada do seu partido, do PSB, abraçou e destinou esse recurso que nós aprovamos na sessão passada, de 500 mil reais, 450 mil, então, da deputada, mais a contrapartida do município, Mutli. 50 mil. A Raquel nos coloca aqui que a cada 54 nascimentos, uma pessoa tem o transtorno do espectro autista, o TEA. Por isso, te amor, te amo, te apoio e te ajudo. Fizeram dessas três palavras o significado da sua luta. Essa associação, que é nova, Valdinei, que tem nesse amor dos pais e dos amigos das pessoas autistas a sua razão de viver. Como o Matheus destacava, como o Beiço já destacou aqui, todos nós nos sentimos orgulhosos de podermos estar aqui na terceira semana tratando deste assunto tão importante. Não podia deixar de agradecer, em nome do Executivo, a todos os vereadores da gestão passada, ao secretário da época da Saúde, Josias, que reconheceu também a importância de trabalhar esse tema, e agora da gestão atual, na pessoa do prefeito Andrei, que aprovou a destinação, juntamente com a Secretaria da Saúde, da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social, a destinação de recursos para que esse livro, que nós estamos recebendo hoje à noite, pudesse ser realizado, pudesse ser editado, pudesse ser publicado, e hoje está nas mãos de todas as famílias que fazem parte dessa associação e com certeza estará nas bibliotecas, nas escolas do município e do estado aqui da nossa cidade e quem sabe aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul, Raquel. Então eu agradeço em nome do Poder Executivo pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo como líder de governo, eu estou aqui agradecendo e dizer a vocês que nós estamos à disposição. Todos os vereadores da bancada governista estão à disposição para que vocês tenham em nós e também na bancada do PDT, do PSB, do PCdoB, que tenham, então, em todos nós, vereadores, amigos também da Te Amor. Muito obrigado e eu desejo que todos vocês sigam em frente e não se deixe levar, às vezes, por alguma pedra no caminho, que com certeza vocês já passaram por muitas e não desistiram. Então, não desistam e contem conosco. Muito obrigado.
A palavra está à disposição. Muito obrigado, Bira Hirtal. A palavra está à disposição do vereador Mutra.
Senhor presidente, Jorge Amaral, colega vereadora Alexandra, Bruna e demais vereadores. Eu não podia deixar de fazer uma referência que todos que me antecederam já falaram bastante e com propriedade. Eu só tenho a dizer para as famílias, Raquel, Vadinei, que vocês foram os escolhidos por Deus. É só quem tem força para carregar a cruz que lhe dá essa missão. E não é só essa missão da síndrome dos autistas. Nós também temos as pessoas com a comorbidade microcefalia. Nós temos as pessoas que são acometidas pela meningite, umas que ficam sequeladas por resto da vida, como temos exemplos aí de várias pessoas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu sou pai de um menino, de um rapaz, de 22 anos. E volta e meia dá os quebra-pau. Podem ter certeza disso. Isso dá, em qualquer família, dá os quebra-pau com uma pessoa, um filho normal. Paciência. Eu digo volta e meia para algumas pessoas que reclamam de qualquer situação. Eu me refiro ao Cacão, doutor Jorge. Passam um dia lá e permaneçam uma hora lá no Cacão para você ver o que é vivenciar as situações de algumas famílias. Então, Raquel e Vadinei, parabéns pela força, pela atitude e que consigam, sim, sempre administrar a Te Amor com carinho, prosperidade e nós dizer que nós estamos aqui sim, no ano passado nós já tivemos bastante ênfase sobre esse projeto, aonde o ex-prefeito Valdirec deu essa área. Nós temos que dizer que teve um conjunto de colaboradores junto a Te Amor e olha, parabéns pela atitude, parabéns pelo entusiasmo e parabéns de vocês ter paciência de conviver com essas crianças, esses filhos que eu disse há pouco. É difícil? É. Mas Deus só dá a cruz para quem pode carregar. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Mutli. Alguém mais deseja se manifestar? Está com a palavra o vereador César Busnello.
Quero saudar na pessoa da Raquel e do nosso colega vereador Valdenei, todos os vereadores, presidente desta casa, secretário, assessores que aqui estão, a esposa do Valdenei que está aí, colega, não é esposa, é amiga da associação. Enfim, todos os internautas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nessa sessão. Eu não poderia também deixar de vir à tribuna, a Raquel, me manifestar sobre um tema tão importante que é a vida. A vida é o tema, questão primária, primordial do ser humano. E o que vocês estão fazendo aqui é em favor da vida. Tudo o que vocês, e não só vocês, outras associações, fazem no mundo tão perverso que é esse mundo nosso, tão difícil de viver para quem é pessoas que não têm nenhuma morbidade, ou melhor, nenhuma necessidade especial, portador de necessidade especial, imagine para quem, ou as famílias, os amigos que possuem ao seu lado, a sua vivência, algum familiar, algum amigo, alguma pessoa que tenha ou que é portadora de alguma necessidade especial. Eu quero dizer aqui de forma muito tranquila que o PSB, o nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, ele é um partido que ele luta em favor da vida. Aliás, tem mandatos de deputados, de deputadas, de vereadores, que o slogan é um mandato em favor da vida. Quero dizer para vocês dois ou três exemplos aqui. Um exemplo dessa casa foi repassado, dinheiro público, obviamente, dinheiro dos cofres públicos, mas foi repassado por essa deputada, Lisiane Bayer, R$450 mil, que se tornou, com a contrapartida do município, 500. Quero dizer que o Beto Albuquerque, ex-deputado federal, ex-candidato a vice-presidente da República, ex-candidato, pré-candidato ao Senado, ele tem também um mandato muito forte em favor da vida das pessoas. E eu digo isso porque o deputado que eu admiro, pela postura, pela qualidade do Beto Albuquerque, ele perdeu um filho há cerca de lá em 2009, 2008, perdeu um filho com leucemia, e ele tem a lei chamada Lei Pietro, que é a Lei 11.930, de 22 de abril de 2009. Que, inclusive, agora, no mês de fevereiro, é o chamado mês laranja, de momento de pensar sobre a questão da leucemia. E o Beto Albuquerque transita esse Brasil inteiro, gira esse Brasil inteiro em prol, na luta por essa questão da medula óssea, que as pessoas sejam doadoras desse pingo que salva vidas. Nós temos também, eu quero falar aqui do Partido Socialista Brasileiro, nós temos a nossa Disa Gonzaga, que é do Detran, que perdeu um filho no trânsito, numa noite de balada, e a balada segura vem nessa linha, que ela tem uma luta, uma causa até hoje, que é sobre a questão do trânsito. São causas, são bandeiras em favor da vida. Isso é importante, isso soma muito. Soma muito porque a vida é o bem maior. E eu digo isso, essas citações, Raquel, para terminar, que vocês são um exemplo de pessoas que também lutam em favor da vida, das crianças, dos adultos. E o pontapé inicial de tudo isso que nós estamos falando aqui, que foram falados pelos colegas anteriores, se deu aqui nessa casa, sim. No início, numa audiência pública, depois tivemos reuniões com o prefeito municipal, o Beto Noronha, outros vereadores. Tivemos reunião sempre sendo pressionado pela Associação Te Amor. E assim as coisas foram se ampliando, ganhando corpo, e na coletividade está aí um pingo d'água num mar tão intenso, mas que faz resultados, que gera dignidade e que gera inclusão social. Então é isso, eu quero parabenizar aqui toda a associação do Até Amor, quero parabenizar todas as pessoas em Juiz envolvidas nesta causa, eu me lembro da Jurema, que é uma pessoa envolvida, enfim, todos que de uma forma ou de outra colaboram para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, das famílias e assim por diante. É isso, acho que quando o poder público, junto com a comunidade, se unem por uma causa, as coisas acontecem. Acontecem, realmente acontecem. E aqui hoje é o sinal de que as coisas aconteceram e vão ter que acontecer muito mais. Em Passo Fundo, para terminar, senhor presidente, não querendo abusar do tempo, em Passo Fundo, a luta, essa bandeira do autismo já está lá há 22 anos. Há 22 anos. E eu provoco a Associação Ter Amor de ir até Passo Fundo fazer esta troca de ideias de lá para trazer algo melhor aqui para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Alguém mais deseja se manifestar? Bom, então, como presidente da casa, em nome da mesa e dos demais vereadores que não se manifestaram, eu quero agradecer a presença da Raquel Feistel Pinto, agradecer o livro, o presente, o mimo, e prometo que vou ler e sugiro que todo mundo leia, até para a gente aprender um pouco mais sobre a doença. Agradecer a iniciativa do meu colega de bancada, vereador Valdenei Poupai, parabenizá-los pela causa, pela luta de uma doença que não tem uma causa definida, uma doença de diagnóstico difícil, uma doença de tratamentos personalizados, que objetiva basicamente incluir socialmente pessoas que tenham dificuldades, deficiências sociais, dificuldades comportamentais e transtornos do aprendizado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta, e essa casa está sempre à disposição de vocês. Agradeço a presença da convidada, suspendo os trabalhos, solicito aos vereadores que acompanhem até o plenário, mas fica a sugestão de uma foto coletiva antes. 2 minutos aí para terminar então a sessão de autógrafos e a gente retornar. Reabrimos os trabalhos, passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. Senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor, poder, legislativo, bancada, todas as bancadas, voto de pesar. Os signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo requerem, nos termos regimentais, a consignação dos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento do senhor Jaime Gislaine. Requerimento, autor, Poder Legislativo, bancada, todas, assunto, voto de pesar. Os signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo, requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais desta casa, o voto de pesar pelo senhor, pelo falecimento do senhor João César de Fontoura. Autor, marido Combrauli, vereador PDT, assunto voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Luiz Schultz. Autor, marido Combrauli, bancada PDT, assunto voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento da senhora Noêmia Casagrande. Autor, marido Combaule, bancada PDT, voto de pesar. O signatório, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Augusto Brum Calai. Autor, Birertal, bancada PL, assunto voto de pesar. Signatório, vereador, integrante da bancada do Partido Liberal, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa voto de pesar pelo falecimento da senhora Lori Coller. Autor Birertal, bancada PL, assunto voto de pesar. O signatório, vereador integrante da bancada do Partido Liberal, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa voto de pesar pelo falecimento do senhor Erno Scholler. Os autores, Matheus Pompeu e Paulo Braga, bancada PDT, voto de pesar. Os signatórios, vereadores, integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor André Gomes.
Vamos fazer mais silêncio, pessoal. Passando, colocamos em discussão, então, os seguintes projetos de lei e requerimentos. As duas? Mensagem 020 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para exercício 2021, no valor de R$19.156,33. Senhor vereador secretário fará a leitura.
Ofício de números 38 de 2021. A sua excelência, senhor vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, nessa encaminha a proposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexo à mensagem de número 20 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021, no valor de R$19.156,33. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Matéria baixa às comissões. Mensagem número 021-2021. Autoriza o Poder Executivo celebrar termo de cedência recíproca permuta de servidores com o município de Augusto Pestana. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de números 39-2021. A sua excelência, senhor vereador Jorge de Oliveira Amaral, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente nessa Câmara Municipal. Associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 21 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo celebrar termo de cedência recíproca permuta de servidores do município de Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Coloco em discussão o projeto de lei 376 de 2021, de autoria do vereador César. Suspendemos os trabalhos por um minuto. Então, retornando aos trabalhos, para adiantar um pouquinho pela hora, nós vamos colocar, até porque tem todas as assinaturas, em discussão o processo 273-2021, projeto de lei da autoria do Executivo. Altera dispositivo que menciona a Lei 6.988, de outubro de 2020. O senhor secretário fará a leitura do parecer.
Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 10 de 2021. Processo de número 2713 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relatoria Bruna Gubiani, coletivo, parecer favorável. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, na composição de referidos conselhos, está garantida a pluralidade e efetiva representação da sociedade. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, César Busnella, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras, relatora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 21 de 2021, do processo 273 de 2021, autor Poder Executivo, relator Matheus Pompeu, parecer favorável. Parecer. Enquanto a constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal. Estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e os artigos 59 e 60 de todos da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária a observância das regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Matheus Pompeu, vereador, relator, presidente. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Birertal, vereador. Marido Combauro, vereador.
Está em discussão o projeto de lei de autoria do Executivo, número 273 de 2021. A palavra está à disposição. Como não há interessados em se manifestar, eu vou colocar em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto, o processo 273 de 2021, por unanimidade de votos. Processo 1619 de 2020, projeto de lei, Poder Executivo, cria o Fundo Municipal de Manutenção Executivo. Cria o Fundo Municipal de Manutenção da Unidade Desconcentrada da Justiça Rio Grande do Sul, de Juiz, Rio Grande do Sul, e dá outras providências. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 13, 2021, processo 1.619, 2020, autor Poder Executivo, relatora Bruna Gubiani, parecer favorável. parecer. Analisando o projeto sobre a perspectiva de benefícios à sociedade, inclui-se pela importância do mesmo, visto que a criação do Fundo Municipal de Manutenção da Unidade Desconcentrada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul é importante para dar continuidade aos trabalhos realizados por essa unidade da Ajuris de Juiz, a qual tem o seu escopo de trabalho, a execução e a administração dos serviços e atos de registro do comércio e atividades afins. Sendo assim, diante do exposto, essa comissão conclui que o presente projeto é benéfico para a sociedade em geral. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadora relatora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 6 de 2021, processo de número 1.619 de 2020, autor Poder Executivo Municipal, relator Matheus Pompeu de Matos, parecer favorável. Parecer quanto à constitucionalidade, à legalidade, à matéria, atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe no inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. O projeto proposto também vai ao encontro da Lei Estadual de número 14.128, de 8 de abril de 2013. Dito isso, a necessária observância das regras legítimas estabelecidas na Lei Complementar de número 95, de 1998. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Matheus Pompeu, vereador, presidente e relator. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Birertal, vereador. Mutli, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 4, processo de número 1.619, 2020, autor Poder Executivo, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o que se depreende do projeto é o que não acarretará aumento de despesas conforme declaração de impacto orçamentário e financeiro. Constante na página 6 do processo oriunda da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana. Dessa forma, conclui-se que o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e finanças atinentes ao tema. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator. Adalberto Oliveira Noronha, vereador. Paulo Braga, vereador. Birertal, vereador. José Ricardo da Rosa, vereador-presidente.
Está em discussão o processo 1619 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o projeto de lei 1619 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. E os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Próxima matéria é sobre a prestação de contas do Executivo do ano de 2020. O senhor presidente fará a leitura.
Ofício de número 47 de 2021. Senhor presidente, associando os meus respeitosos cumprimentos e atenção ao que determina a legislação vigente da lei orgânica do artigo 38. Estamos encaminhando ao Legislativo os documentos abaixo relacionados referente às contas do exercício de 2020. 1. Relativamente à gestão econômico-financeira e patrimoniais, relatórios circunstanciados do prefeito sobre a sua gestão quanto às metas atingidas conforme consta na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, bem como informações físicas e financeiras sobre recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino Fundeb e ações de serviços públicos à saúde. 2. Relatório do parecer de responsável pelo sistema de controle interno, de modo de evidenciar consistências dos sistemas de controle interno atinente à administração do Executivo Municipal. 3. Declaração firmada pelo contador, ratificada pelo prefeito, informando da realização de conciliação bancária e de seus respectivos resultados. 4. Protocolo de documentos de contas do governo entregue ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em 29/01/2021, às 14h51, e o protocolo de entrega dos dados. 5. Balanço geral do exercício anterior, nos termos da Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964, e Manual de Demonstrações Contábeis aplicadas no setor público, compreendendo o balanço orçamentário, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de dívida flutuante, demonstração de dívida fundada, demonstrações de variações patrimoniais, balanço de orçamentos, balanço patrimoniais e demonstrações de variações patrimoniais e modelo retificado do CIAP. 6. Declaração firmada pelo prefeito de que os agentes públicos que desempenham atividades do Poder Executivo estão em dia com as apresentações e declarações de bem e renda nos termos de redução de resolução de número 1099 de 2018. 7. Declaração emitida pelo operador responsável pelo sistema base de legislação municipal, conforme resolução de 1099 de 2018. Relativamente à gestão de recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 8. Relatório e parecer do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, acerca da realocação e da aplicação dos recursos vinculados a esse fundo. 9. Relatório de parecer do responsável pelo sistema de controle interno sobre a gestão de recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Terceiro parágrafo, relativo à gestão de recursos vinculados às ações de servidores públicos da saúde. 10. Relatório e parecer do Conselho de Saúde previsto na Lei Complementar Federal de número 141, de 13 de janeiro de 2018. 11. Relatório ou parecer de responsável pelo sistema de controle interno sobre a gestão de recursos vinculados às ações de serviços públicos em saúde. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito.
Essa matéria baixa às comissões. Processo 376/2021. Projeto de lei, autoria vereador César Busnello, fica instituído no município de Juí, de caráter voluntário, a arrecadação para o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, de Juí, e da outras providências. Fará leitura, senhor secretário.
Parecer, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 26 de 2021, processo 376 de 2021, vereador César Busnello, relator Matheus Pompeu de Matos, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo. Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária observância das regras de legística estabelecida na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria, por unanimidade dos seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Matheus Pompeu, vereador, presidente, relator. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Ubiratã Hertal, vereador. Maria do Comar, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 22 de 2021. Processo 376/2021, autor, vereador César Busnello, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto não encontra óbices na legislação municipal relativa ao tempo. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do parecer, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente e relator, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 15 de 2021, processo 376/2021, autor, vereador César Busnello, relatora Bruna Gubriani Coletivo, parecer favorável. Analisando o projeto sobre a expectativa do benefício à sociedade, conclui que a importância do mesmo, visto que a promoção do bem-estar animal é o dever de todos, ou seja, do responsável pelo animal, assim como todas as pessoas, famílias, empresas e demais membros da sociedade em geral. Assim é que o presente projeto objetiva captar recursos através da contribuição voluntária, visando financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento das ações voltadas para o desenvolvimento e execução de ações relativas à saúde, proteção e defesa ao bem-estar animal, bem como implemento do programa de controle de natalidade de cães e gatos e de medidas de prevenção de zoonoses e demais moléstias. Sendo assim, diante do exposto, essa comissão conclui que o presente projeto é benéfico para a sociedade em geral. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador, vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, César Brunel, vereador, Bruna Gubiani, vereadora, relatora.
Está em discussão o processo 376/2021, natureza, projeto e lei. Está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade por essa iniciativa do vereador Busnello em saudá-lo pela sensibilidade, pela percepção também da realidade que nós vivemos da causa animal, em propor esse projeto de lei, proporcionando que a comunidade juense, aqueles que assim o desejarem, por livre adesão, também possam contribuir para a causa animal. E causa animal que todos nós aqui ainda estamos aguardando, vereador Busnello, a resposta do Poder Executivo. Tivemos reuniões aqui na nossa casa, construímos propostas conjuntamente com os protetores dos animais,
Tivemos a reunião com o Executivo Municipal no gabinete do senhor prefeito, juntamente com a coordenadora da CPA, na qual o senhor prefeito, juntamente com a coordenadora, assumiu o compromisso de que até o dia 18 de março apresentaria um plano de ação de políticas públicas para a causa animal. Hoje é dia 5 de abril e até o momento, esta casa, pelo menos que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma resposta por parte do Executivo Municipal, contatando também com os protetores animais, também não foram nem comunicados, nem procurados, ou seja, a afirmação feita pelo prefeito, de viva voz, simplesmente está sendo desconsiderada por ele mesmo, o qual isso reflete, obviamente, nas pessoas que são envolvidas diretamente na causa animal, questionamentos, decepções, muitos já têm afirmado. E o pior, quero afirmar aqui que, segundo o relato, inclusive, de pessoas que trabalham diretamente na causa animal, que se dedicam dioturnamente, já foram, por integrantes do Executivo Municipal, intimidadas, ou a tentativa de serem intimidadas, porque não aceitam a cobrança, não aceitam a crítica, não aceitam os encaminhamentos das demandas que é de responsabilidade do Executivo Municipal, do Poder Público. E, efetivamente, a resposta por quem teria a obrigação de dar o atendimento, o acolhimento, de dar o apoio aos protetores animais, é a tentativa de intimidação. Então, infelizmente, por enquanto, é algo que os protetores dos animais vêm se colocando numa situação já desesperadora há um bom tempo. É o limite financeiro, o limite psicológico, o limite mental. E se tinha uma expectativa. Eles mesmos afirmaram, na reunião com o prefeito, senhor prefeito, nós temos o vídeo daquela reunião que tivemos com o senhor, da reunião virtual, onde o senhor fez afirmações e assumiu o compromisso. Não posso falar por ele, mas como ele falou na reunião de uma forma pública, seu Antônio Rintz, que era causa animal, foi candidato pelo PP a vereador, ele fez a seguinte afirmação para o prefeito: Andrei, espero que você não me decepcione. Não falei com ele após a reunião. Não sei qual que é a expectativa que ele tem, qual que é a posição que ele tem após o prefeito não ter cumprido com a palavra no sentido das respostas em relação à causa animal. E como afirmei já em um outro momento aqui na tribuna, sabemos o período difícil que vivemos. Se não fosse possível ter naquele momento, até o dia 18 de março, um documento, uma proposta para expor publicamente, mas que tivesse um retorno da administração municipal, que ligasse aqui para a Câmara, que mantivesse contato com um ou dois protetores animais e pedisse para transmitir aos demais, de que, devido à situação que vivemos, talvez não tenha sido possível. Mas nem isso. Apesar de que tem um órgão, tem uma estrutura, tem CC, que coordena a proteção animal. Então, não tem justificativa para não ter essa resposta. E o pior de tudo, quero novamente aqui frisar, é na linha de intimidação, tentando que os protetores animais simplesmente não procurem mais o poder público, ao invés de acolher, de cumprir com a sua função, com o seu papel enquanto ente responsável pela questão da causa animal. Então, vereador Buzello, sabemos que todas as políticas precisam de recursos. Mais uma vez aqui elogiar o seu projeto, a sua dedicação também, para que realmente possa ter uma outra fonte, uma outra forma de ter contribuição e de ajudar nessa causa tão nobre, que é uma causa de saúde pública. Essa era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como não há mais interessados em se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de resolução 377-2021. Vereadora, autora, Bruna Gubiani e coletivo. Institui na Câmara Municipal de Juí a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres e da outras providências. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 27 de 2021, processo 377 de 2021, autora, vereadora Bruna Gubiani, coletivo, relator, vereador Matheus Pompeu, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a se aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, é necessária a observância das regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve azarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo melhor justiça, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Matheus Pompeu, vereador, presidente e relator. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Ubirertal, vereador. Mutli, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 23 de 2021, processo 377 de 2021, autora, vereadora Bruna Gubiani, coletivo, autor, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de resolução está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto não encontra óbice na legislação orçamentária e finanças municipais. Ainda verifica-se que não há imposição de estrutura física, podendo ser utilizado em meios e formas já disponíveis na administração, razão pela qual também não haverá aumento de despesa. Dessa forma, conclui que o projeto está adequadamente proposto em ponto de vista financeiro e orçamentário. Conclusão. Considerando os aspectos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e debate do parecer, essa relatoria resolve exalar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo a melhor justiça, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de abril de 2021. Ricardo Adame, vereador, presidente. Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator. Beto Noronha, vereador. Birertal, vereador. Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 16 de 2021, processo 377 de 2021, autora, vereadora Bruna Gubiani, coletivo, relator Josias Pinheiro, parecer favorável. Analisando o projeto sobre a perspectiva do benefício à sociedade, conclui-se a importância do mesmo, visto que é necessário garantir maior visibilidade e um amplo debate sobre a violência doméstica, bem como fortalecer políticas públicas específicas na lei Maria da Penha. Sendo assim, diante do exposto, essa comissão conclui o presente projeto é benéfico para a sociedade em geral. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do parecer, essa relatoria resolve azarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, projeto de resolução. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 5 de abril de 2021. Josias Pinheiro, vereador, relator, presidente. Pipa, vereador, vice-presidente. Alexandra Lenz, vereadora. César Busnello, vereador. Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras.
Está em discussão o projeto de resolução 377 de 2021. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, mesa, servidores, nossos colegas vereadores aqui, as gurias do coletivo, quem nos acompanha de casa. Um dia um professor me disse que quando se trata de um direito fundamental, a gente não precisa justificar muito, né? A justificativa não precisa ser longa porque é um direito fundamental. E quando a gente propõe essa formação dessa frente parlamentar, ela se faz sim um link a um direito fundamental, que é o direito à vida das mulheres. E aí eu quero deixar um dado para vocês, eu estou aqui na mão a justificativa do projeto, que inclusive agrega a justificativa do projeto esses dados. No Brasil, a cada 9 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Um estupro ocorre a cada 9 minutos. E a cada 2 minutos, uma mulher registra ocorrência de violência de gênero. Já está explicada a necessidade da gente criar essa frente. E aí eu vou fazer uso da leitura de mais um parágrafo que a gente usa aqui na justificativa, que é assim. Afirmamos com isso que a iniciativa que apresentamos precisa envolver o conjunto da sociedade, pois é o fim da violência contra a mulher, não é causa exclusiva feminina. Precisamos construir o debate juntamente com os homens, pois não é uma causa exclusiva das mulheres, mas sim da sociedade como um todo. E aí é aquilo que eu disse lá no Dia das Mulheres, no dia 8 de março. A gente precisa construir junto a sociedade que a gente quer se reeducar, uma sociedade inclusiva, uma sociedade livre de violência. E aí a gente traz essa criação da frente parlamentar dos homens contra a violência, contra a mulher também, porque a gente precisa juntar vocês, vereadores, que são maioria de homens aqui desta casa, para ingressar nesse debate, para a gente, através dessa frente, poder fazer reuniões, poder fazer palestras, poder fazer construções, para, no fim, fazer políticas públicas, que é para isso que a gente está aqui.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu de Matos.
Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal já nominado, senhor presidente. Não podia deixar de manifestar aqui o meu apoio, parabenizar aí a vereadora Bruna, assim como o coletivo, por propor então esse projeto de lei, que é algo quase que redundante, uma coisa que seria teoricamente lógica, mas não tem sido nos dias de hoje no nosso país, no nosso estado e nossa cidade. E eu acho importante essa manifestação, eu estou aqui como homem também, já me coloco à disposição de fazer parte dessa comissão, dessa frente, e erguer essa bandeira junto com as gurias, junto com todas as mulheres, como bem falado aqui, essa é uma luta de todos nós. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como não há interessados em se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 14 de 2021, de autoria de Adalberto de Oliveira Noronha, envio de ofício. O senhor vereador fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Nesto signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício do Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando manutenção e melhorias à pavimentação e na sinalização do trevo da rodovia IRS 342, conhecida como Saída Velha para Catuípe RS, próximo à Ponte Seca. Para evitar acidentes e preservar a vida, são necessárias essas melhorias.
Coloco em discussão o requerimento número 14/2021. Como ninguém deseja se manifestar, Eu vou colocar em votação o requerimento número 14/2021, de autoria de Adalberto e Oliveira Noronha. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 04/2021. Autoria Bruna Gubiani Coletivo. Bancada do PCdoB, assunto envio de ofício. Senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa signatória vereadora, integrante da bancada do PCdoB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício dos aos Correios do município, solicitando que seja esclarecido o motivo pelo qual as correspondências, encomendas e entregas de cartões de bancos locais não são feitos em determinadas vias do município por parte da agência do Correio de Juiz. As ruas não atendidas são a Servidão C, número 58, bairro Colonial, e a rua 1º de Março, número 11, quadra 5, bairro Getúlio Vargas.
Está em discussão o requerimento 04/2021. Vereadora Bruna, deseja se manifestar? Mais algum vereador? Bom, como ninguém deseja se manifestar... Pois não, vereador.
Olha, essa... Sobre esse tema, esse requerimento, não é novo aqui nessa casa esse requerimento. É antiguíssimo essa situação dos correios que não passam em várias, em alguns bairros aqui em Juiz, não dá para dizer em vários, mas em alguns bairros. Como é o caso do Getúlio, lá do lado direito, mais conhecido como Poço da Getúlio, Buraco, Poço. Ah, lá no bairro Modelo, no Novo Leste, lá também o correio não passa. Então, eu não sei, já chamamos aqui, Mutli, Alexandra, lembra? Chamamos, inclusive, a direção dos correios, uma certa feita, e... também não resolveu essa problemática. Acho que nós temos que estudar nas comissões e ver qual é que é o encaminhamento que temos que fazer para que a população seja atendida realmente pelos Correios e Telégrafos. Ainda mais agora que essa estatal está a ver navios, aí parece que há uma linha do governo federal no sentido de privatizar com os Correios. Então, acho que é um tema que a gente tem que debater de forma mais aprofundada e que bom que teve essa provocação para trazer os profissionais aqui num momento para nos relatar a situação de por que não chegam até esses bairros e mais ainda sobre a situação dos Correios.
Obrigado, vereador. Mais alguém deseja se manifestar? Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 04/2021, autor Rodrigo Noronha, bancada PP, envio de ofício. Senhor secretário, fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa signatória vereadora integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando que seja feito o manejo de árvores na RS 342, trecho entre Cruz Alta e Catuípe, pois em alguns trechos há galhos e árvores muito próximos da pista, aumentando o risco de acidentes.
Está em discussão o requerimento 04/2021. Vereador Rodrigo, quer se manifestar? Demais vereadores querem se manifestar? Bom, como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento 04-2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei, todos os anteprojetos de leis constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, lembrando que ainda temos espaços vagos para quem deseja se manifestar, está com a palavra no pequeno expediente a vereadora Alexandra Lentz.
Senhor presidente, colegas vereadoras, Bruna e coletivo, senhores vereadores, imprensa, comunidade que nos assiste, venho aqui na tribuna para falar sobre um tema muito polêmico que aconteceu no final de semana, que foi sobre a vacinação. Eu, como enfermeira há 25 anos no município, que fui coordenadora dos agentes de saúde, fui coordenadora de saúde, fui secretária de saúde e continuo como enfermeira no município, tenho toda a propriedade para vir aqui e falar sobre esse assunto. E hoje estou aqui representando a comunidade, representando a população como vereadora. Então, eu recebi a partir de quinta-feira e sexta-feira vários telefonemas, várias mensagens, senhor presidente, da população que tanto sonha em receber a vacina e com certeza ansiosos para isso. Né? Pessoas na faixa etária que sabiam que iam ser vacinadas, muito ansiosos. Por quê? Porque estavam vendo na RBS-TV que Passo Fundo ia vacinar, Santo Ângelo ia vacinar, e vários outros municípios do porte de Juí, maior que Juí, iam fazer a vacina no sábado, no final de semana. Então, é uma coisa lógica que as pessoas ficaram com medo. Por que que Juiz não? Por que que não vão vacinar no Juiz? Então, no momento que nós conversamos entre bancada e coligação e fui chamada, então, para uma reunião, a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter uma ideia do que está acontecendo. E o que a gente percebeu? Uma angústia, presidente, muito grande da população. A população queria vacina. Então, assim, nada mais justo, né? Nada mais correto que nós, vereadores, nos preocupamos com a população. E a gente nos reuniu e fizemos um documento, que eu acho que não é ofensa nenhuma, nem para o prefeito, nem para o secretário de saúde, e muito menos para os profissionais de saúde. Nós fizemos um documento onde nós colocamos a nossa opinião. Todo mundo pode colocar a sua opinião, não podemos mais. A nossa opinião, eu, como eu falei, toda essa secretária, enfim, coordenadora de saúde, eu coloquei minha opinião, que eu achava que seria importante que, pelo menos no sábado, descansamos na sexta-feira santa, que no sábado pudesse ser aberto alguns locais, não precisaria ser todos, tá? Se convocaria pessoas para trabalhar, pessoas que quisessem trabalhar, que não estivessem tão cansadas, e pagaria-se horas extra para essas e para esses funcionários. Então, de forma alguma, quero deixar bem claro aqui que jamais eu vou contra o funcionalismo ou contra o trabalhador. Eu sou do PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido que defende o trabalhador. E sempre que venho para essa tribuna, venho para defender o trabalhador. Então, assim, tem aqui dentro da Câmara um anteprojeto de lei meu para que a gente possa pagar 40% de salubridade para os nossos trabalhadores que estão frente à pandemia, frente ao Covid. Então, assim, é uma solicitação minha e do vereador Beto Noronha também, que na ocasião assinou junto o projeto da insalubridade 40%. Então, é uma luta que a gente tem para que os profissionais tá, que estão lá na linha de frente da pandemia, recebam 40% de salubridade, como já acontece em outros municípios. Tá? Outra coisa, estamos aqui sempre brigando para que seja feita a reposição salarial, não é aumento de salário, reposição inflacionária, que é de direito do trabalhador, e que nós estamos em abril e até agora não se tem resposta nenhuma para o funcionalismo. Tá? Então, assim, eu quero dizer que me preocupo sim com o funcionário, tá? E que eu acho que o funcionário também deveria receber hora extra por estar trabalhando no final de semana, vários sábados que foi trabalhado. Quem quer receber, tudo bem. Quem não quer receber, que quer tirar em folga, compensar, mas que tenha essa opção para o funcionalismo. Então, assim, eu quero deixar bem claro que no momento que eu me manifestei para que eu acontecesse a vacina, não era nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de afronta para prefeito, vice-prefeito, secretário ou para os nossos profissionais. Muito pelo contrário. Eu sempre defendo, sempre vou defender o funcionalismo, tá? E semana passada eu defendi aqui dentro da Câmara, porque estavam falando sobre as filas, sobre não ter organograma, por que não tem fluxograma, e eu defendi para vários colegas aqui dentro, olha, a vacina está vindo a conta gotas, não tem como organizar um organograma, um cronograma, porque não é certeza se essas doses vão vir. Então, assim, eu sempre estou defendendo os meus colegas, sempre estou defendendo a coordenadora de vacina e todos os profissionais que eu sei que estão trabalhando muito, 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 muito nesse momento. E a gente está vivendo uma guerra, e na guerra os soldados não descansam. Continuam lutando porque nós estamos salvando vidas. E hoje a gente enxerga que, por mais que muitas pessoas da população, final de semana, não fizeram o seu papel e que estavam em lugares públicos, sem máscara, que estavam criando aglomerações em muitos lugares públicos, que é errado e que a gente sempre traz aqui, que a população tem que fazer a sua parte, tá? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, a população tem que fazer a sua parte também. Mas a vacina é hoje a única solução para que a gente possa combater essa pandemia. E assim, ó, muito triste, eu estava muito triste esse final de semana, porque perdi vários amigos para o Covid, vários amigos, perdi o meu compadre, que é padrinho do meu filho, o Jaime, e que assim, fiquei muito triste, muito, muito, muito triste com essa situação. E que quantas pessoas ainda vão morrer para que se entenda que a gente precisa de uma quantidade muito maior de vacina. Então, espero que o presidente, o Bolsonaro, que o governador pense nisso. E não tinha aquela quantidade de vacina que falaram, que estava todo mundo falando que veio para a gente, que não é verdade. Então, a gente precisa que venha mais quantidades para que a gente possa se organizar, para que a coordenadora de vacina possa se organizar para fazer um cronograma assim, de vacinação. Tá? Então, muito obrigada.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Cleuton.
Então, meu boa noite novamente. Iluminação pública, de novo aqui. Mas agora eu vou citar os benefícios, né, da iluminação pública. Bem-estar da população, segurança e satisfação com o poder público. Eu espero que se resolva essa questão, hein? Eu vou só citar um endereço que há vários meses foi pedido a solicitação. Na Rua A, loteamento do Tomé de Souza. Mas eu creio que vai ser solucionado esse problema logo, logo. Então, eu espero a palavra a respeito pelo consumidor que paga. Outra questão aqui é a reposição da questão da inflação, da perda do poder de compra. O ser humano, como indivíduo, precisa de valorização, reconhecimento do seu trabalho para ter acesso ao seu bem de consumo, conquistando qualidade de vida, assim podendo prestar um excelente serviço público para a nossa população de Juí. Vamos ser justos, senhor prefeito, e vamos deixar de fazer o servidor público ficar esperando. Sim ou não? Manda para essa casa. resolva essa questão. Aumentou medicação, aumentou preço de energia, aumenta semanalmente o combustível, tudo aumenta. Impostos só não aumenta a questão da reposição que nossos servidores tanto anseiam. Vai vir, vereador, vai vir. Temos aguardão, temos a fluida de bancada, cadê do governo, está onde? Que subiu na tribuna aqui esses dias atrás e que estava aqui o Bira, né? Que o prefeito iria, estava se resolvendo essa questão, mas tinha grande possibilidade de ser enviada essa casa à reposição. Agora sobre o Covid um pouco, né? A inteligência do homem nos levou a esse cenário de pandemia. Vamos lá, nossos colegas que tanto perguntam e anseiam pela essa reposição, hein? O pessoal da área da saúde. Os problemas decorrentes desse excesso de trabalho, hein? Depressão, ansiedade, insônia, pensamento de suicídio. A população precisa se conscientizar do papel definitivo que exerce dentro da sociedade em que vive. O ritmo do crescimento do Covid é muito rápido. Por mais que autoridades queiram frear, devido à inteligência do ser humano, nos levou a essa situação muito delicada. Tem uma previsão de 300 mil a 1 milhão, 300 mil já alcançou essa cifra, 780 mil, 1 milhão de mortos, a previsão. Temos todos na fila. Uns vão antes, mas temos todos na fila. A discussão no mundo da política aumentou de nível. Federal, estadual, municipal. E alguns fazem palanque do Covid, mais um palanque. Além da educação, habitação, não há consenso. Entre os médicos, há duas classes. Os que defendem o tratamento precoce e os que dizem que não adianta nenhum tratamento precoce. Mas consenso entre os médicos que não existe só uma medicação pelo Covid criado por esse ser humano capacitado de tanta inteligência. Então, nós temos um inimigo muito grande. E eu vou ser ao contrário da minha colega Alexandra, vou usar o tempo de bancada. O soldado, às vezes, precisa de descanso. E eu acredito que faltou gerenciamento, objetividade, na questão de não organizar equipes para trabalhar no sábado. E eu acredito que até vai ter vacina, sim. Vai ter vacina. Porque o ser humano, ele é capacitado, qualificado e busca sempre a vida. Então, portanto, temos sim que valorizar, colocar a reposição e ter um gerenciamento do que tanto almejaram nas eleições passadas e conquistaram, que foi estar na frente do Poder Executivo nos 4 anos. Mas eu acredito que não está ocorrendo aí, mas deve ser devido à pandemia. Mas eu acredito que vou começar a pensar. Tu tem que tirar um tempo para organizar a vida, ter objetividade. E, às vezes, precisa se falar menos e agir mais. Então, comecem a se organizar. Eu também não posso deixar de ser, digamos assim, não ter o reconhecimento. Acima de todos esses problemas, e Juiz tem uma porcentagem a nível da Alemanha, de França, a nível estadual. Hoje o Estado vacinou aproximadamente 11,3% da população, e Juiz 13,6%, e a nível nacional 9,2%. E apesar de todos esses percalços que ocorreu aí nesses dias, ainda em Juiz está bem, né? Eu usaria da hipocrisia dizer que não está, mas dá para melhorar muito. Então, excelentíssimo senhor prefeito da nossa cidade de Juiz, vamos começar a ter objetividade e comunicação. Está faltando comunicação aí nesse governo. Obrigado a todos.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite a todos, né? É sempre importante a gente usar esse espaço da tribuna para falar, né? Para falar em nome daqueles que não têm voz aqui dentro. Queria primeiramente fazer uma ênfase aqui que o Ricardo Adame e eu tivemos algumas reuniões com o executivo em favor do bairro Boa Vista, porque na nova remapação das áreas dos postos de saúde, os UBS e SF, o bairro Boa Vista ia ser dividido entre a Carlos Reimann. E com muita luta, com muita reunião, com muito diálogo, levando a comunidade, né, também com a participação da UAB, do Conselho de Saúde, foi modificado. Então, o bairro Boa Vista vai ser uma ESF, onde vai atender o bairro Boa Vista, o bairro São José e o bairro Stork. Ficamos felizes pelo entendimento que o executivo teve por esse bairro ter uma história de 56 anos, uma história de muita luta, de muita construção, uma comunidade onde muitas vezes não recebeu absolutamente nada do executivo e se constrói pelas próprias mãos, assim como compra seus próprios terrenos para construir capela mortuária, associação de moradores, cancha de bocha e aonde era instalado o próprio posto de saúde. Então, tranquilizo a comunidade que esse foi um apelo que nós, enquanto vereadores e também enquanto comunidade, fizemos ao executivo e eles acataram essa reivindicação. A outra questão que eu queria falar, e ao mesmo tempo que a gente parabeniza, a gente fica triste com algumas coisas que estão acontecendo. Participei com o vereador Beto Noronha e também a Alexandra e Matheus Pompeu em uma reunião onde o prefeito se comprometeu que no dia 18 de março desse ano iria apresentar um cronograma sobre a causa animal. Nós estamos hoje no dia 5 de abril e não foi apresentado. Sabemos as dificuldades da questão de bandeira preta que tem, mas eu gostaria muito que a Melissa nos explicasse o que o controle de zoonose está fazendo no nosso município. Nós temos muitos protetores que estão sofrendo, estão com 40, 70, 80 gatos e cães em casa, custeando dos seus bolsos, fazendo de tudo, das tripas ao coração, para não deixar nenhum animal na rua. E eu queria saber o que a CPA está fazendo. Porque é muito fácil, é muito bonito tu ficar enrolando, levando pela barriga, sempre adiando, dando desculpas e não resolvendo o problema. Sendo que esse problema já é normal, parece ser normal, né? Porque as outras administrações também se tinham isso, né? De enrolar. Por quê? Porque animal não fala, porque animal não rende lucros aos cofres públicos, mas nós temos que lembrar que eles têm leis para defender eles não têm voz, mas nós temos e nós queremos sim políticas públicas para também os nossos animais. Também gostaria de falar sobre a questão da vacinação e dizer que hoje recebi a vacina por ser servidor estatutário do município de Juiz na Secretaria de Saúde, ao qual estou na linha de frente, mas também lembrar a todos desse episódio, o qual eu não fui convidado
convidado pelos demais vereadores a participar dessa reunião, e eu acho lamentável que às vezes falam enquanto bancada e não comunicam os próprios vereadores da bancada do PDT. Então, eu queria dizer aqui, e falo com responsabilidade, e ergo minha cabeça em falar, e demonstrar o meu apoio aos servidores públicos que realmente estão há 1 ano e 2 meses trabalhando incansavelmente, sem receber horas extras, né, levando puxão de tudo que é lado, é a CI, é a DIR, é os próprios vereadores, alguns que um pouco defendem, um pouco destroem, um pouco puxam, um pouco falam mal, um pouco falam bem. Né? Nossos vereadores, eu gostaria que entendessem um pouco que os nossos servidores estão lá a troco de hora, não de hora paga, né? Hora para tirar. Então, nós temos que aqui nessa casa entender que esses servidores também precisam receber. E quando a gente fala em reposição salarial, a gente tem que lembrar que esses meses estão lutando incansavelmente e nós estamos na luta por 4,52% de reposição e a eles não está sendo dado. Então, eu gostaria de parabenizar a questão da organização hoje das filas da vacina e sendo que falei com a Salester, que é a coordenadora da Atenção Básica da Saúde, e foi tranquilo. Quero deixar a toda a comunidade que nesse momento eu sei que todos precisam ser vacinados, todo mundo tem uma ânsia pela vacina, mas não ia ser um sábado por uma segunda que ia mudar a realidade do município de Juí. Sei que essa fala talvez não poderia ser, eu não posso deixar de falar porque eu sou um servidor e eu sei do compromisso que cada servidor tem com o nosso município de Juí. Nosso município de Juí tem servidores que estão incansavelmente trabalhando, estamos aqui hoje para fazer essa defesa e representar o servidor porque esses servidores, sim, estão fazendo a diferença nos seus locais de trabalho, nas unidades básicas de saúde e nas salas de vacina. E para falar sobre também essa questão, estive visitando São Luís, o nosso clube, o nosso rubro, e aonde eles falaram sobre a questão de se filiar, de ser sócio, né? Fazer esse apelo para toda a nossa comunidade que se associe também a esse time que está fazendo uma boa campanha. Sabemos as dificuldades que têm os times do interior, né? Apenas R$30 começa, e eu tenho certeza que a gente tem que fortificar. Às vezes a gente compra, e eu sou torcedor do Grêmio, e eu sei quanto que é uma camiseta do Grêmio, uma camiseta do Inter, e às vezes a gente não sabe que a gente pode pagar o ano inteiro e ter alguns descontos e ainda poder assistir, com certeza, quando terminar essa pandemia, os jogos. Então, deixo esse apelo a toda a nossa comunidade que se associe ao Esporte Clube São Luís, a esse time que está fazendo aí o nosso IGI, levando o nosso IGI para todo o estado do Rio Grande do Sul, sendo referência do interior do estado. Então, muito obrigado e espero que a comunidade entendeu para quem eu expliquei sobre essa situação dos servidores públicos, poder ter uma folga, poder ter um descanso, descansar, e hoje eles estavam felizes, todos me agradecendo por todo esse empenho que a gente fez em fazer essa defesa dos servidores públicos.
A palavra está à disposição do vereador Matheus Pompeu de Matos.
Então, muito boa noite novamente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente Jorge. Não podia deixar, então, de manifestar nesse tema aí que movimentou aí o noticiário final de semana, né? Então, a não vacinação no sábado, né? O vereador Alexandre colocou muito bem, o Paulo fez suas ponderações também, né? E eu lamento isso, né? Enquanto vereador, enquanto munícipe, lamento essa não vacinação. Abro um parênteses aqui, entendo a colocação do servidor público, né, que está cansado, está exausto, né, mas existem, ao meu ver, outros meios de se organizar isso, de se planejar isso. Hoje, quero aqui parabenizar, por exemplo, a vacinação, né, que ocorreu de forma pacífica, tranquila, ordeira, ágil, profissional, inclusive o Exército auxiliou nesse trabalho hoje. E daí fica aquele questionamento, não conseguiria talvez essa organização no sábado? Né? Discordo em parte na fala do vereador Paulo Braga. Na verdade, a gente acaba perdendo 2 dias. Né? Então, claro, não salvaria a vida do nosso companheiro Jaime, por exemplo, né? Que já estava acometido pelo vírus. Mas isso vai refletir, como o vereador Beto cita, vai refletir daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 dias. Né? Então, É, fica aqui essa crítica de forma construtiva. Eu prometi aqui ser justo, né? Somos oposição, somos trabalhistas, defendemos os trabalhadores e quando tiver que ser feito as correções e apontamentos, elas serão. Não assinei o manifesto que alguns vereadores assinaram, por exemplo, porque não tive oportunidade de discutir, né? A gente entende que era aí um feriado, enfim, acabaram não sendo feito contato comigo, mas reiterei dos nossos grupos que teria o meu apoio, teria o meu ciente e lamento, porque um documento como este, quanto mais assinaturas tiver, quanto mais apoiadores pensando no mesmo sentido tiver, mais força ele terá. Mas não por isso que não trabalhei, não conversei com as autoridades também desde manhã sobre isso, conversei com o secretário da Saúde para entender a problemática, conversei com o Poder Executivo também, colocar as ponderações, né, essas que a gente já sabe que foram amplamente divulgadas, mas a gente tem que, de certa forma, sempre pontuar e ficar essa crítica para que fatos, né, como este sirvam de exemplo, a gente aprenda com isso e ali na frente não venham a ocorrer novamente. Eu creio que não vão ocorrer. Né? Eu acho que, conversando aí com demais vereadores também, não levando em consideração se é a oposição, se é a situação, mas o entendimento majoritário que eu entendi da casa também, presidente, foi esse. Né? Que realmente a gente houve uma falha e a gente tem que avaliar para que essa falha não ocorra. Enquanto PDT também fizemos uma manifestação, né, pela presidente municipal do nosso partido, dona Neiva Agnoleto, a qual parabenizo as suas entrevistas nos meios de comunicação, representando muito bem o nosso partido, com a lamentável falha, então, do nosso semipresidente Paulo Stum, né, que nos deixou aí, perdeu a batalha para esse vírus e nos representou, então como executiva, fazendo a crítica a essa não vacinação ao final de semana. Né? Daqui para frente, temos que virar a página, hoje começar novamente as vacinações, lembrando que apresentamos sessões passadas um anteprojeto de lei de autoria minha e do vereador Paulo Braga, propondo a aquisição, então, dessas vacinas pelo consórcio, né, de estados e municípios. É algo que é uma saída, né, que o Beto também sempre vem defendendo, e demais vereadores, é uma saída aí para a escassez, como a vereadora Alexandra diz, que vem em conta-gota do governo federal essas vacinas. É algo que a gente pode daqui a pouco estar aumentando aí, investindo algum recurso municipal e estar aumentando o fluxo de vacinação. Daqui para frente, então, pessoal, presidente da Câmara, pessoal que nos assiste de casa, internautas, é de união, virar a página, como eu disse, né, e trabalhar em conjunto para a gente levar essa vacina aí o mais breve possível ao acesso aí de todos os cidadãos de Juiz. Muito obrigado, uma boa noite.
Bom, pessoal, eu me inscrevi no pequeno expediente, então vou tomar liberdade, vou pedir a licença para me manifestar. Prezados colegas, servidores da casa, população que nos ouve, nos assiste em casa através da internet. Eu queria fazer uma pequena manifestação. Eu achei todos os discursos dessa casa um pouco mornos, educados, não que o meu vá ser mal educado, pelo contrário. E achei que eu devia incendiar um pouquinho esse ambiente, falando algumas coisas. Para incendiá-lo, basta falar sobre Covid, ivermectina, hidroxicloroquina, tratamento precoce, acolhimento precoce. E eu quero usar, então, esse momento da minha fala para dizer assim para a população que não baixe a guarda, para os médicos que não tenham medo. A doença continua se expandindo, a doença é grave e todos aqui são testemunhas disso. A vacina fundamental Discordo um pouco de quem falou que ela chega a conta-gotas. A vacina é fundamental. Bom se a gente pudesse vacinar toda a população em questão de dias. Mas além da produção mundial de vacinas, nós temos uma questão de logística num país continental que nem o Brasil. Eu acompanhei essa discussão de vacinar no sábado ou não. E interessante que eu encontrei um colega em Santo Ângelo, diretor do hospital, onde o pessoal vacinou no sábado e perguntei para ele como é que foram de vacinação. Fomos bem, Jorge, vacinamos 1.700 pessoas. Há alguma dificuldade? Ele, sim, os vereadores. Ou seja, tem sempre gente reclamando. Eu não estou aqui para defender o meu prefeito ou não. Eu até vacinaria, Alexandre. Eu até vacinaria. Mas eu também reconheço que a vacina, eu tomo ela hoje, ela leva 20 dias para fazer efeito. Isso é que diz a ciência, minha querida Alexandra. Ela não age no outro dia. Mas, enfim, não é palco para discutir isso. Tá? Um dia, dois dias, isso não muda. Na verdade, eu quero dizer aqui que, além da gente buscar, estimular, gritar, procurar a vacina, nós não podemos abrir a guarda. População e médicos. Existe tratamento, sim. Existe tratamento profilático, existe tratamento inicial, existe acolhimento precoce. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos na cidade de Chapecó, há alguns meses atrás, um número de casos muito expressivo de Covid. O prefeito João Rodrigues fez um lockdown de 15 dias e se organizou. Organizou unidades de atendimento, organizou hospitais, organizou UTIs. E hoje, o número de casos em Chapecó decresceu, caiu muito, graças ao entendimento de que o tratamento precoce é salvador. Eu convidei, há uma semana atrás, o prefeito Andrei, para irmos conhecer o sistema de saúde COVID de Chapecó. Nós temos aqui, no nosso município, tratamento precoce, ainda muito tímido. O prefeito João Rodrigues trabalhou tão bem, teve tanto sucesso naquilo que ele implementou, que essa semana eu tenho notícias que o prefeito Bolsonaro estará em Chapecó como forma de valorização do trabalho realizado pelo prefeito João Rodrigues. Aliás, liguei para o presidente da Câmara de Chapecó, João Maria, meu colega de faculdade, se formou comigo em Pelotas, e pedi para que ele tentasse me incluir nessa comitiva como forma de aprendizado e como forma de divulgar sem vergonha nenhuma. Eu não tenho qualquer problema de falar e nem qualquer interesse a não ser salvar vidas, de falar sobre ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina D, zinco, vitamina C, ou antitrombóticos. Não tenho qualquer problema, tenho certeza absoluta que na minha arte de curar, eu já ajudei bastante pessoas e me nego a acreditar que muitos profissionais da saúde, e pior, profissional da saúde ainda entende, muitas pessoas tomem posição de ser a favor ou de ser contra. Médico, a gente até entende, mas não dá para o sujeito lá na cancha de bocha criticar quem busca tratamento precoce. Não dá para aceitar que você vá até o médico e saia com uma receita de antitérmico e te digam assim, se tu piorar, tu volta. Bom, aí tu vai voltar para internar ou para ser entubado. Então, não tenho vergonha, estou falando claramente, o objetivo é influenciar mais e mais pessoas. Não baixem a guarda. Não esperem ficar muito doentes para buscar um profissional que aceite prescrever, que acredite que essas medicações que foram muito politizadas, e é uma pena que assim tenha acontecido, porque nós perdemos centenas de milhares de pessoas nessa discussão estúpida se o remédio funciona ou não. Meu muito obrigado. No grande expediente está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Novamente, boa noite, presidente Jorge e demais colegas vereadoras e vereadores. Eu tenho vários assuntos para abordar, mas assim, umas questões assim até para indicação aí ao executivo e também algumas situações aí que a gente tem aí que falar, porque parece que adormeceu um leilão que ocorreu há mais ou menos 2 anos lá na Cotrijuí, onde eu tenho informação do leiloeiro oficial da época, que foram arrecadados R$ 2.925.000 para pagamento de rescisões dos funcionários dessa cooperativa aí, que não se sabe se vai ser extinta ou não vai ser extinta, se vai se terminar ou não vai se terminar. E esses funcionários aí, olha só, 2.925.000 vereadores parados há quase 2 anos no judiciário. Não sei qual é que é a questão aí que está esse imbróglio e qual é a necessidade grande de valores aí que as pessoas têm para receber. E aqueles que têm poucos valores, todo mundo precisando. Então, eu queria deixar isso aí no ar. E para que, de repente, o judiciário se sensibiliza, não sei qual é que é o juiz que está com essa demanda, e o porquê que essa demanda não sai do papel e não se paga esses funcionários aí da Cotrijuí em suas decisões trabalhistas. Também queria aqui, em referência ao executivo, salientar ao prefeito Andrei, que todos os mandatos de todos os outros prefeitos têm um ano que é encaminhado ao Legislativo um projeto de lei onde se tira a multa e o juro dos atrasos das pessoas que estão com IPTU, com ISS, tributação, né, do município, municipal, para que se resolva essa situação com o abatimento de juros e multa nessas questões. O vereador Busnello é um dos que sabe desse projeto, que nós sempre tivemos esse projeto um ano por mandato de cada prefeito, e eu acho que agora seria bom o executivo mandar esse projeto para cá, o vereador Beto também sabe disso, para que busque fundos, recursos para o município aí que está numa situação aí bastante dificultosa, até então por causa dessa pandemia. Então, eu deixo isso como uma indicação ao prefeito Andrei, para que passe esse projeto, tem muita gente aguardando até para sanar suas dívidas aí ativas com o município. Esse é um dos casos. Eu também não sei se eu não estou muito inteirado do assunto, daqueles pacientes do Covid, que foram acometidos pelo Covid, que seriam estabelecidos e ficaram com sequelas. Eu queria aqui saber, porque indagaram hoje, eu estou trazendo esse assunto aqui na tribuna, se há uma equipe multidisciplinar para que faça com que essas pessoas tenham um atendimento depois das sequelas deixadas pelo Covid no município de Juí. Pelo que eu sei, não tem nenhuma equipe que está dando essa referência a esses pacientes. Vereador Alexandre quer... Então, eu estou colocando isso na tribuna, vereadora. Então, você já está sabendo desse mesmo assunto, você trabalha na área. Então, assim, eu deixo isso também para o prefeito Andrei, tomar providências e criar uma equipe de profissionais para restabelecer essas pessoas que estão sequeladas, que ficaram com sequelas, não sequeladas, que ficaram com sequelas do Covid-19 aí, que tem pessoas que
não conseguem se movimentar direito, tem pessoas que ficam acometidas de uma série de situações. Então, acho que isso é interessante dar essa sequência, porque daqui um pouco essas pessoas retornarão aí aos hospitais aí, e sabe como é que está a nossa situação aí nos hospitais da nossa cidade. Eu também quero aqui deixar uma indicação aí para o secretário Márcio, da Secretaria de Obras, que dê uma olhada a pedido dos moradores para esse vereador, aqui na 21 de abril, adjacências com a moto Honda, e lá nos camelôs, a limpeza das bocas de lobo. Até, inclusive, lá na banca 30 tem uma boca de lobo que ela cedeu a grade para repor ela, retirar ela de volta e adequar ela no sentido correto. Então, são coisas que eu estou fazendo aí para que o executivo tome providências, e é bem tranquilo aí essa questão da limpeza de boca de lobo, porque ele é um lugar baixo e junta muita água, e essa água aí vai adentrar junto lá os camelôs se tiver uma chuva considerada aí de 40, 50 milímetros em pouco tempo. É isso que eu queria dizer dessa situação, e também quero referir a Secretaria da Agricultura por ter me contemplado com o pedido de um patrulhamento lá em Colônia Santo Antônio, onde nós tivemos um patrulhamento de 4.500 metros, 4,5 km, lá em vários pontos que estavam ruins para escoamento da safra, faz duas semanas isso, foi muito benéfico, foi assim, ó, excelente, porque nessa semana que passou e a semana passada, a colheita vem se intensificando cada vez com mais propriedade, porque está indo para o final, aí o vereador Noronha sabe que é isso aí mesmo, ele é agricultor, e todos os outros colegas que sabem realmente que a agricultura é uma situação agora de fazer a situação que estava necessitando antes de que começasse a safra para os caminhões, para as colheitadeiras, chegar até as lavouras e recolher, e trazer o soja aqui para as empresas de Juiz, de Catuípe e outras tantas. Mas o que também me faz eu vir à tribuna hoje, depois de várias semanas sem eu falar, eu tenho aqui um pedido, até me chegou um ofício hoje, presidente Jorge, eu quero deixar aí para a equipe da saúde e até propriamente para o executivo, me chegou aqui um ofício da ANSUS, a coletora de nossos resíduos aqui de Juiz, tanto os orgânicos como os recicláveis. Nós temos aqui um pedido que tem 10 motoristas de caminhão, 10 motoristas, né? E 29 pessoas que trabalham na coleta desse lixo. Vocês imaginam quantas sacolas esses trabalhadores pegam por dia na mão, vereador Josias, vereador Cleito, e carregam para dentro do caminhão. Será que não seria uma necessidade dessas pessoas fazer parte daquela linha de frente para a vacina do Covid? Eu acho que fazem parte, sim, porque eles são as pessoas que estão o dia inteiro, na rua, e carregando várias sacolas que não se sabe quem que botou, quem que não botou, se estava contaminado ou não estava contaminado. Então, eu hoje estou recebendo seu ofício, vereadora, e estou retificando isso a pedido da ANSUS, né, da direção da ANSUS, me procurou hoje, me trouxe o ofício, está aqui na minha mão, e eu estou fazendo esse pedido, então estou juntando-se ao teu pedido da semana passada, para nós reforçarmos, são 29, são 39 pessoas. Eu acho que isso é interessante e é benéfico a esses profissionais aí que correm o dia todo aí com sacolas de lixo para cima e para baixo. Sobre a vacina. Olha, eu sou muito objetivo e sou muito transparente. E não tenho por que enganar ninguém, nem fazer demagogia aqui na casa, porque tem umas coisas aqui que eu vejo que estão sendo demagogas aí. Eu não faço esse tipo de situação aqui em 16 anos que eu vou estar nessa casa. Eu quero me referir à questão de sexta-feira, que fui convidado a participar com alguns vereadores a respeito da vacinação no município de Juiz. Eu fui muito categórico e fui muito incisivo e disse que na sexta-feira eu não me reunia com ninguém, porque para mim é o maior dia santo do ano, aonde nós perdemos o nosso líder maior, o nosso salvador, onde ele é crucificado por nos salvar. E eu disse que eu não fazia parte dessa reunião. Mas se o prefeito achasse necessário vacinação sábado e domingo, eu estaria de acordo. Isso eu falei para você, vereador Josias, você pode confirmar se eu estou lhe falando uma verdade ou uma inverdade. Então, assim, ó, eu gosto de ser transparente. Eu sei que necessita-se, sim, na guerra não se tem descanso. Os hospitais não fecharam também por causa da Sexta-feira Santa. Mas as questões de se pensar. Sexta-feira Santa, a vacina chegou em Porto Alegre. Eu não sabia se tinha ou não tinha já chegado em Ijuí. Então, eu fui bem categórico e bem transparente e quero deixar bem claro para a nossa comunidade de Ijuí que eu sempre fui assim. E vou ser assim até o final do meu mandato, até quando puder ficar aqui nessa casa que o povo me deixar. E vou dizer mais. Sim que tinha que ter sido tomado uma atitude no sábado, que era o sábado de aleluia. Nos antigos dizia tirar as aleluia. Então, tirar as aleluia vacinando a nossa população. E também, no domingo de Páscoa, eu também achava que poderia ser, porque o tempo estava bom, estava bem tranquilo, podia ser formado algumas equipes. Então, eu quero deixar essa dica ao executivo, que faltou um pouquinho de planejamento até nessa questão, como os meus colegas já se referiram. Mas na Sexta-feira Santa, eu fui contrário a participar dessa reunião, e quero deixar dito aqui que me perdoem aqueles que acham que teria que ter sido participação desse vereador. Mas Sexta-feira Santa, para mim, é o maior feriado nacional que existe no nosso calendário. Porque vocês sabem por quê que eu defendo isso. Porque o nosso Salvador nos salvou, morreu para nos salvar. E digo mais, essa aprovação que está aí é uma aprovação divina. Para saber quem é quem, quem manda aqui nesse mundo que nós estamos. Eu pergunto, é o homem ou é o nosso superior? Ei, vereador Popai, quem é que é o nosso Salvador? Quem é que é o nosso mandante? Então, isso é para o povo enxergar e para o povo ver. Se dobra o joelho e faz uma oração nesse dia da Sexta-feira Santa, pedindo para ser protegido desse vírus. Isso eu fiz e não me arrependo. Mas no sábado e domingo, eu até achei que podia ter sido feita a vacinação. Nobre colega presidente, eu respeito também a questão do tempo do regimento interno. Muito obrigado.
No grande expediente está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, quero, com a quiescência aqui do vereador Mutley, nessa indicação que ele fez em relação aos trabalhadores da ANSUS, e que na semana passada foi encaminhada também pelas gurias do coletivo, através da vereadora Bruna. Vereador Mutley, gostaria de acrescentar também os trabalhadores e trabalhadoras das associações de catadores, que na mesma linha dos trabalhadores da ANSUS, diariamente também têm o contato com resíduos, com dejetos, enfim, queria me somar para proceder, que acredito que essa indicação, Lígia, deverá ser formalizada na próxima sessão, né? Sim, essa que o vereador Mutri colocou agora, acho que daí a gente pode trabalhar, inclusive reiterar ela da questão da ANSUS e acrescentar dos trabalhadores e trabalhadoras da Associação de Catadores. Senhor presidente, alguns dias atrás, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, concedeu entrevistas na imprensa. O vereador Birertal, líder do governo, que não se encontra no momento, também concedeu entrevistas sobre a questão do estacionamento rotativo e da intenção da administração municipal de privatizar, de terceirizar o estacionamento rotativo. Olha, para quem se elegeu afirmando que Juiz pode mais, a primeira solução e alternativa que encontram é a velha alternativa dos partidos de direita: privatizar e terceirizar. Será que não há uma outra solução mais condizente para a questão do trânsito? Ao mínimo de debater, de discutir com outros setores, inclusive com essa casa, antes de formar posição, tomar decisão? Porque, em primeiro lugar, a questão do estacionamento rotativo, o objetivo dele não é arrecadar. Não é essa a finalidade principal. É de organizar o trânsito aqui na área urbana. Portanto,
tem espaço.
O melhor é, inclusive, nós não termos cobrança no estacionamento rotativo. Porque é mais uma taxa de todos que utilizam o espaço que estão pagando cada vez que precisa o estacionamento.
Hoje, a tecnologia, ela proporciona, e precisamos utilizá-la, provavelmente tenha outros meios para nós estabelecer um fluxo melhor na questão do estacionamento rotativo. Porque, vejam bem, nenhuma empresa irá assumir se não for para ter lucro. E lucros significativos. Isso significa que vai onerar ainda mais o contribuinte, o cidadão. Mais taxas, mais volume de gastos para quem já está sendo penalizado. Então, quero deixar aqui só esse registro de que antes de que a administração municipal pense em privatizar e terceirizar, tem que discutir outras soluções. Bom, vem o discurso de que o parquímetro, as máquinas, elas acabam sendo inutilizadas com o tempo. Isso também vai acontecer para a empresa que vier assumir se assim for terceirizado. Esse custo da empresa não será dela, será repassado esse custo também. Então, acho que nós temos a questão do poder público que tem que desenvolver, tem que discutir, porque, afinal de contas, o slogan de campanha de Pode Mais tem que ser colocado em prática e aproveitar a tecnologia para justamente facilitar esse trabalho dos agentes de trânsito. Que vejam bem, se nós terceirizar, terá empresa que poderá fazer orientação, algumas anotações. Agora, a multa, se for o caso de aplicá-la, é só os agentes de trânsito que poderão fazê-la. Então, não muda em nada. E o objetivo não é de multar o cidadão, mas sim de organizar o trânsito. Talvez a tecnologia possa proporcionar uma melhor organização. Quero aqui só deixar registrado que na próxima semana vou encaminhar também uma sugestão ao executivo, qual já divulguei, inclusive, nas redes sociais. Aproveitando a questão da vacina, como outros municípios já estão fazendo, poderia o município aqui estabelecer uma campanha de arrecadação de alimentos, de produtos de higiene, para que as pessoas possam participar, colaborar para aquelas famílias que mais necessitam nesse momento, e que não são poucas. Então, uma sugestão aqui ao executivo, que na próxima semana, inclusive, vou formalizar. Sobre o episódio da vacina, e que ocorreu, então, no último final de semana, quero até dizer de que estou hoje não tão bem e que, com certeza, sequela aí pelo fato do Covid. Estou com um pouco de dificuldade. Minha esposa ainda está com bastante dificuldades. E quero, vereador Mutri, reafirmar, não só no meu caso, na minha família, como já tinha ouvido anteriormente de outros casos, não é só para quem tem sequelas que não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento quando a pessoa é, inclusive, encaminhada para o isolamento. Não tem acompanhamento nenhum. É uma falha muito grave da gestão nesse sentido. Então, secretário de Saúde, antes de criticar, ouça as sugestões, as opiniões, principalmente aqui dessa casa, porque representa, sim, a comunidade juense, os 15 vereadores e vereadoras aqui eleitos. Senhor prefeito Andrei Cossetin, o senhor afirmou nas suas redes sociais de que alguns vereadores precisavam de palco. O senhor, durante 8 anos que esteve aqui nessa casa, só usou como palco? Foi essa a sua função aqui? Essa sua afirmação, ela contradiz o que o senhor sempre vem afirmando e afirmou aqui nessa casa, na tribuna, de respeitar e valorizar essa casa, porque ficou 8 anos aqui e sabe qual é o papel dessa casa. Essa sua atitude, essas suas palavras não correspondem com aquilo que o senhor afirmou há poucos meses atrás aqui nessa tribuna. Então, senhor Andrei Cossetin, prefeito de Juiz, respeite essa casa. Os 5 vereadores que assinaram o documento, em nenhum momento foram deselegantes ou ofensivos com a sua pessoa, como o senhor foi com os vereadores e vereadoras que assinaram. Então, respeito. Eu lhe respeito pelo cargo que ocupa, institucionalmente, é uma pessoa que foi eleita democraticamente mas faça por merecer o respeito, dando o devido respeito aos outros e principalmente aos legisladores aqui dessa casa. Não é admissível uma atitude dessa no sentido de ofensas a esse poder aqui, aos vereadores e vereadoras que representam a comunidade. No mandato passado, fui oposição à gestão anterior. Muitas críticas fizemos, sugestões, reconhecimento também à gestão anterior. Mas em nenhum momento nas críticas que foi feito, seja aqui nessa tribuna por esse vereador, seja na imprensa, faltei com respeito com o prefeito Valdirec ou qualquer um dos integrantes do Poder Executivo. A divergência, ela é salutar e ela é importante. Agora, tem que ter o respeito entre ambas as partes. E aqui não é nada pessoal, é de poder. O Poder Legislativo é um poder institucionalizado, como assim também é o Poder Executivo. E sobre a questão da vacinação, olha, não tem dúvida nenhuma de que foi um erro, foi um equívoco da atual gestão. Assim como foi um equívoco quando fizeram tomar a decisão e da forma como foi transferido o centro de triagem do seu local, lá do ginásio para ali, para a Secretaria de Saúde. Assim como foi um equívoco e um erro de gestão quando fizeram centralizada a vacinação dos idosos de 69 anos, ali na Secretaria de Saúde, aquela sexta-feira, onde ocorreu uma grande aglomeração. E o mais importante é que o altruísmo e a centralidade e a soberba não permitem de reconhecer o erro. Porque nós sabíamos, foi divulgado, de que as vacinas iriam chegar na sexta-feira, no primeiro momento era a previsão de 16 horas, por favor, acopar o espaço de liderança. De chegar às 16 horas, inclusive depois chegou mais tarde. No nosso documento que nós assinamos, não pedimos para ser na sexta-feira a vacinação, mas sim que fosse no sábado e no domingo, se necessário. Senhor secretário Márcio Strasburger da Saúde, quando é afirmado de que é um problema de gestão, de falta de organização, exemplos já foram dados aqui anteriormente, como foi no centro de triagem e, aquela vacinação dos idosos lá na secretaria. Quero dizer o seguinte, quando o secretário de saúde, o prefeito ou qualquer outra pessoa faça afirmação de que vacinar no sábado não fará diferença de vacinar na segunda-feira, ora, mas que tolice é essa? É só analisar. Bom, se a vacina ela tem o seu efeito a partir de 10 ou de 15 dias, aí tem divergências, é por óbvio que nós perdemos 2 dias. É óbvio que atrasou 2 dias. Então, que discurso é esse? E querendo achar de que vão estar jogando os vereadores contra os servidores, servidoras? Os servidores e servidoras sabem a trajetória de quem está nessa casa, qual é a sua posição dos partidos? Ou vão esquecer, porventura, de quem votou a favor da reforma da Previdência? De quem votou a favor da reforma trabalhista? De quem votou para congelar os repasses de recursos na área da saúde, da educação, da segurança? E atentem que a reforma administrativa está lá no Congresso. Atentem como vai ser a votação. E se isso não vai acontecer, inclusive, aqui no município. E mais, jamais farei isso porque sempre fui defensor do serviço público e dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, em qualquer instância. Porque o serviço público é essencial para a maior parte da população. Nunca fiz essa afirmação e jamais irei fazer, mas lembrem-se, servidores e servidoras, na tribuna dessa casa aqui, no mandato passado, alguém se referiu a vocês, fazendo a referência aos servidores e servidoras com bactérias. Esqueceram disso? Então, tenho convicção de que da parte desse vereador terá posição sim. Não fico em cima do muro,
E a minha posição sempre foi e sempre será em defesa do serviço público, dos trabalhadores e trabalhadoras, porque esses merecem respeito. E a nossa crítica, ela foi em relação à gestão, porque a grande preocupação é salvar vidas. Faltou escalonamento, faltou organização, tem diversos setores aí da sociedade se oferecendo para colaborar. Ou Ijuí é diferente de outros municípios, como já foram aqui citados, que não conseguem se organizar. Então, gestor público, ter formação técnica é muito importante. Agora, conhecer a máquina pública, conhecer a comunidade, é muito mais importante ainda. Porque nós sabemos quem é que está na linha de frente. Trabalhadores, trabalhadores da área de saúde da UPA, muitas vezes sem condições adequadas de trabalho, estão lá se dedicando 24 horas por dia. Trabalhadores, trabalhadores do centro de triagem também, das equipes de vacinação também, mas nós temos um conjunto de servidores e servidoras e que se fosse junto com outras instituições parceiras, seria importante. Vejam bem, nós estamos iniciando a vacinação. Quanto mais regride a faixa etária, maior vai ser o número de pessoas. Se já não consegue dar conta agora, do que será quando nós chegar ali na faixa dos 50 anos para baixo? Exato, tem a semana e a vacina do H1N1 contra a gripe. Então, respeito por parte da administração municipal, ela é importante. Diálogo sempre é fundamental. Por isso que nós aqui fizemos inúmeras sugestões. Vou dizer um outro exemplo que interfere, sim, nessa questão do Covid na vida das pessoas. No ano passado, a gestão anterior distribuiu os kits de alimentos da alimentação escolar. Até agora, nenhuma iniciativa por parte do atual gestor. Poderíamos dar inúmeros outros exemplos aqui. Então, senhor presidente, para concluir, muitas vezes o diálogo é a melhor forma. A nossa iniciativa foi através do diálogo. Inclusive, nós queríamos conversar pessoalmente com o prefeito. Não conseguimos o contato. Por isso que encaminhamos o documento, que, diga-se de passagem, oficialmente, nem foi respondido, pelo menos para mim, não foi respondido, não sei, para algum dos outros vereadores que assinaram. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do vereador Busnello. Sim. Penúltimo.
Senhor presidente, secretário, vereadores que ainda se encontram, porque uns já foram, tiveram que se retirar antes do horário, espero que com justificativa. E eu venho na tribuna também para deixar registrado aqui a fala e fazer um contraponto à fala do secretário de Saúde. Infeliz, uma fala infeliz. Aliás, na quinta-feira ou na quarta, deveriam ter convocado uma entrevista coletiva. Que é praxe, é moda, virou moda, entrevista coletiva, toda a imprensa para anunciar que não ia ter vacina. Que não ia ter vacina. Tinha que ter feito isso com antecedência, com planejamento, não em cima do na boca do brete, como diz o gaúcho. Tinha que ter feito isso na quinta, na quarta, uma entrevista coletiva, chamar a imprensa, anunciar que Não vamos fazer a vacina? Foram largando a conta gota na medida que a população foi nos cobrando. E eu vou dizer aqui, de forma bastante tranquila, 5 assinaram, vereadores. Teria mais gente que teria assinado. Mas, e eu conversei com inúmeros médicos, inúmeros, inclusive por WhatsApp, salva a vida. O secretário não sabe que minutos numa intervenção, uma intervenção de segundos, milésimos de segundo, e eu não sou da área, mas fui informado disso, ela é capaz, sim, de salvar vidas. Com todo respeito, nós não queremos fazer palco aqui, secretário. Ninguém aqui está fazendo palco, nada. Aqui nós queremos é se fazer palco em favor da vida, ou se ser em favor da vida é fazer palco, então vamos fazer palco. Se é assim, que assim ou seja, então. Agora, humildade está começando. A amostra é pequena ainda do governo. Eu tenho dito nas minhas entrevistas, temos que segurar a crítica porque a amostragem é pequena da gestão ainda. Mas tem coisas que não dá para você segurar. Não dá para segurar quando é questão de vida. Todo mundo sabe que a vacina, está todo mundo atrás dela. Está todo mundo atrás da vacina? Isso é fato notório. Todo mundo atrás da vacina. E a vacina chega na sexta, na quinta, e aí não é oportunizado, pelo menos, o sábado e o domingo a vacinar. Não é oportunizado a população. E aqui eu estou falando, não é o vereador Busnel, eu estou falando em nome das pessoas que me provocaram. Que eu não parava de receber mensagens de pessoas, mas não vai ter vacina, Busnello, explica. Quem deveria explicar não estava aí. Quem deveria dar explicação? O executivo. E mais, na linha que o Pompeu, que o Matheus falava, como é que planejaram para segunda-feira o Exército Brasileiro? Para hoje aí. Parabéns, era isso que deveria ter feito antes. Convocar a Unijuí, tem profissionais da saúde da Unijuí, que nem dizia a Alexandra, no momento de guerra, não podemos parar. Vamos descansar no momento a posteriori. Tem um filme até sobre isso, que é um médico, e sugiro que assistam. Até o Último Homem, é o nome do filme. Então, assim, falta humildade. Falta, já começo a desconfiar que falta qualidade, qualificação, porque afinal de contas era técnico para assumir a pasta. E sensibilidade, o principal, falta sensibilidade. Para terminar, senhor presidente, eu fiz um requerimento em dezembro, e se eu não me engano o Noronha também fez, sobre qual é a organização da Secretaria de Saúde sobre a vacinação, que está vindo a vacinação agora, e daqui um dia vem a H1N1. E aí, como é que está toda essa organização, esse planejamento? Vai acumular as duas vacinas, como é que vai ficar isso? O gestor tem que pensar a longo prazo, aí que você vê o quilate do gestor, é aí que você vê, nos momentos difíceis, que você vê se ele está preparado para essas situações. Então, assim, atitude, planejamento, humildade, sensibilidade é o que faltou, com todo respeito ao secretário, com todo respeito, e também ao prefeito. Tem que saber, o executivo, finalizando agora, sim, presidente, o executivo tem que aprender a receber críticas. Eles vão receber inúmeras críticas. Tem 3 anos e meio, ainda mais, de críticas, porque há carência de políticas públicas para o nosso município imensas. A iluminação pública não termina nunca, essa problemática. E daí nós não vamos criticar? Vamos ficar calados? Chega toda hora essa questão da iluminação pública, vamos ficar calados? Que aí nós somos cobrados, somos inertes e omissos por parte da população. Era isso, senhor presidente. o executivo, seja o gestor maior, os seus secretariados, tem que saber a conviver com a crítica. É somente com a crítica construtiva que haverá crescimento por parte da administração. Era isso, muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite, então. Retorno aqui só para fazer um esclarecimento. Eu acho que salutar as palavras do vereador Mutley aqui, no sentido da vacina, sim, para os trabalhadores que estão dia e noite recolhendo lixo na rua, e os catadores também. Eu acho que o vereador não se recordou da nossa indicação, pois na sessão passada não houve a leitura. Então, sim, carteiros, importante acrescentar também essa, Busnão. Só para fazer a leitura aqui, então, a gente pediu para acrescentar o grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, os profissionais da coleta de resíduos do município, os garis da empresa Asus, isso aqui, bem como os catadores e recicláveis das associações da cidade, como o vereador Beto queria incluir antes, a nossa indicação ela já faz, já inclui esses catadores também de materiais recicláveis aqui do município. Muito bom, Mutri, eu vou querer uma cópia desse ofício da empresa, que eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente tem que também dar luz para o executivo sobre algumas questões dentro do município, e uma delas é a vacinação, assim como nas últimas palavras aqui nessas tribunas.
Meus colegas vereadores, eu quero pedir 2 minutos para vocês, para algo que eu considero uma informação de utilidade pública, digamos assim. A gente ficou discutindo aqui sobre vacina, fundamental vacina, eu fiz discurso sobre tratamento precoce, que eu acho fundamental, pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês uma mensagem que eu recebi agora. Doutor, a minha comadre tem 75 anos, faz uns 15 dias que ela fez a vacina, mas ontem ela começou com febre e dor de cabeça. Foi levada no centro de triagem, mas disseram para esperar mais uns dias para fazer o teste. Não deram nada. Será que ela deve tomar os remédios para a Covid? Para vocês terem ideia, né, das coisas, como elas são às vezes conduzidas. E eu quero falar para vocês que assim, ó, a gente está numa ansiedade muito grande para salvar o maior número possível de pessoas, para ter vacina para todo mundo, para todas as pessoas. A gente preconiza, eu defendo veementemente o tratamento precoce, mas está na hora da gente começar, Josias, você que foi secretário de saúde, está na hora da gente começar a pensar no pós-Covid. É extremamente importante, é mais importante, é claro, acudir aquele que está assim no momento agudo da doença, mas tem muitas pessoas que venceram a doença. E essas pessoas aqui no Brasil, no Estado, no mundo, elas estão meio que esquecidas. E eu quero já fazer uma provocação para a Secretaria de Saúde que pense num ambulatório para o tratamento do pós-Covid. Sei que é difícil, porque nós estamos num momento de pânico, de sobrecarga de todos os serviços, mas a gente precisa pensar a vida amanhã. Só para vocês terem uma ideia, 80% dos pacientes que foram infectados com o Covid-2 desenvolvem em um ou mais sintomas a longo prazo. Fadiga, 58%. Cefaleia, 44%. Desordem de atenção, 27%. Queda de cabelo, 25%. Dispneia, 24%. Anosmia, 21%. Então, eu quis fazer essa colocação porque eu acho que é uma sugestão. Eu penso que a Secretaria de Saúde poderia se mobilizar nesse sentido de começar a atender aqueles que já tiveram Covid, e cito aqui mais um exemplo da cidade de Passo Fundo, que já começou a fazer esse tipo de tratamento. Muito obrigado pela atenção. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente sessão. Uma boa noite a todos.